é o Direito ao Pé do Ouvido, podcast com as aulas e palestras da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo. Neste episódio, você poderá aprender um pouco mais sobre os 10 anos da Lei de Cotas, tema debatido no webinar realizado pela escola em parceria com o Ministério Público de São Paulo. As exposições foram feitas por Flávia Martins de Carvalho, juíza de Direito do TJSP, Cláudia Monteiro Fernandes, economista e pesquisadora, Evelyn Barbosa da Silva, advogada e assessora jurídica da Educafro, e Juliana Marta Santos de Oliveira, presidente da Comissão de Heteroidentificação da Universidade Federal da Bahia. Foram mediadoras Flávia Simão Aiex, oficial de promotoria do MPSP, e Sirlene Fernandes da Silva, promotora de justiça do Ministério Público de São Paulo. Venha para a aula de hoje.
Bom dia a todos e todas. Neste momento, para que possamos fazer essa reflexão, para que possamos avançar em nosso evento aqui, apresento a primeira palestrante, doutora Flávia Martins de Carvalho, juíza de Direito do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, juíza auxiliar no Supremo Tribunal Federal, doutoranda em Filosofia e Teoria Geral do Direito pela Universidade de São Paulo, mestra e graduada em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, membro do grupo de trabalho instituído pelo Conselho Nacional de Justiça para tratar de questões raciais no âmbito do Poder Judiciário, através da Portaria 108, em 2020, diretora de promoção da igualdade racial da Associação dos Magistrados Brasileiros, AMB, conselheira consultiva do Instituto Brasileiro de Direito da Criança e do Adolescente, IBDCRIA, ABMP, e professora e pesquisadora nas áreas de Filosofia e Teoria do Direito, Direito e Literatura, Gênero e Questões Raciais. Bem-vinda, doutora Flávia, e neste momento lhe passo a palavra.
Muito obrigada, Sirlene. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Eu agradeço ao Ministério Público de São Paulo, que é o Ministério Público do Estado onde eu sou juíza, né, o Tribunal de Justiça de São Paulo, e é para mim uma grande alegria ter a oportunidade de estar falando aqui hoje, nessa manhã, sobre um tema tão importante que é a questão das cotas e os 10 anos da Lei de Cotas. Eu vou contar histórias, eu sou uma contadora de histórias, né? Dentro da tradição africana, a gente diria que eu sou uma griot, que era a ter a honra de um dia dizer que eu sou uma griot, que é a pessoa que detém o histórico, né, das tradições e que reproduz esse histórico oralmente dentro daquilo que é a tradição da cultura dos países africanos. Então, eu vim hoje contar uma história para vocês. E a história que eu tenho para contar para vocês é uma história de quando eu estudei numa escola particular até a minha sexta série. Hoje em dia está tudo mudado. Minha sobrinha falou que não chama mais primeiro grau nem segundo grau, é tudo muito diferente, mas no meu tempo era primeiro grau e segundo grau, e eu estudei na escola particular até a sexta série do primeiro grau. Depois, então, fui para uma escola pública e concluí o meu primeiro grau na escola pública, assim como o meu segundo grau na escola pública. E isso faz muito, muito, muito tempo. E nesse muito tempo, não havia ainda a lei de cotas, assim como não havia muitos incentivos para as pessoas que vinham de onde eu vinha e de que lugar eu vinha. Eu era uma menina preta e pobre de Nova Iguaçu. Nova Iguaçu é uma cidade da Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Então, equivalente a uma periferia de São Paulo, uma região periférica. E na escola pública, com as deficiências características da escola pública, eu tive muitas deficiências no meu ensino. Então, por exemplo, eu não estudei nas sétima e oitava séries, que foram os anos que eu estudei na escola pública, eu não tive professor de matemática. Então, eu tinha essa deficiência educacional. O meu segundo grau, eu fiz numa escola técnica, e as escolas técnicas não são escolas que preparam para o ingresso numa universidade, né? São escolas que preparam para você sair do segundo grau e entrar no mercado de trabalho. Eu comecei a trabalhar ainda no segundo grau, que era uma exigência até da escola técnica, fazer estágio e logo a seguir ingressar no mercado de trabalho. Então, ali com os meus 15 anos, eu começo a trabalhar de dia e estudar de noite. E essa história que eu estou contando não é a história da Flávia. Isso é a história das pessoas pretas e pobres de periferia. Eu estou contando uma história para chegar, para a gente pensar juntos. É a história da Flávia, que é a história que eu melhor conheço, a minha própria história, mas poderia ser a história, sem dúvida nenhuma, e eu sei que é a história de muitas meninas e meninos pretos pobres e periféricos. Então, eu tinha na minha casa dois exemplos, que eram meu pai e a minha mãe, duas pessoas igualmente de origem humilde, né? Porque a gente sabe que o Brasil tem uma mobilidade social muito reduzida. Então, a minha avó foi babá, minha mãe foi empregada doméstica, e essa era quase que uma sina para mim, né? Afinal de contas, qual é o destino que se reproduz nessa sociedade ainda de pouca mobilidade social? E os meus pais sempre disseram: olha, se há uma possibilidade de alterar o destino, essa possibilidade é pela via do estudo. Então, vocês, éramos três irmãs, se vocês quiserem mudar alguma coisa naquilo que é o determinismo social e racial, é pela via do estudo. E eu tinha isso muito claro na minha cabeça, de que eu tinha que entrar para a faculdade. E assim eu fiz, ao terminar, logo concluído o segundo grau, ainda que ciente de todas as minhas deficiências educacionais, eu tento o vestibular pela primeira vez. E evidentemente que nós tínhamos ido para a escola pública já pela impossibilidade de custear um ensino numa instituição privada. Então, a faculdade menos ainda, só havia uma porta para mim e para as minhas irmãs, que era da universidade pública. E eu saio do segundo grau e logo tento esse primeiro vestibular. E não passei. Não passei, mas já esperando, porque afinal de contas, passar no primeiro vestibular, né? Eu fazia vestibular para psicologia, eu queria entender a cabeça das pessoas. Hoje já desisti dessa ideia, eu não quero mais entender a cabeça de ninguém, não, cada um que dê conta de si. Então, eu fiz aquele primeiro vestibular, não passei, mas determinada a ingressar na universidade, eu então ganhava salário mínimo nessa época e resolvo me dedicar a um pré-vestibular que me preparasse para o ingresso na universidade. Trabalhava de dia, pegava três ônibus para ir para o meu trabalho e três ônibus para voltar. O pré-vestibular era em Nova Iguaçu e eu trabalhava no centro do Rio. Infelizmente, eu não sei muito dizer o que seria essa equivalência em São Paulo, apesar de eu ter morado 4 anos em São Paulo. Hoje em dia, eu moro em Brasília. E nessa luta, né, de 6 horas da manhã já estar no ponto do ônibus, trabalhava, voltava, chegava sempre atrasada no pré-vestibular, ali eu ia até às 10, 10h30 da noite, e fiz o pré-vestibular o ano inteirinho, me dedicando para chegar ao final do ano, tentar o vestibular. E aí eu tentei o vestibular novamente e não passei de novo, né? Pela segunda vez eu tento o vestibular e não passei. Mas eu não tinha alternativa. A possibilidade de mobilidade social era através do estudo. E eu então decido perseverar. Vou para o meu terceiro ano de estudos destinado a ingresso na universidade e percebendo que eu estava dedicada, eu já tinha, através do pré-vestibular, suprido em grande medida as minhas deficiências educacionais, mas ainda não o suficiente, porque a minha concorrência era com os melhores alunos das melhores escolas do estado do Rio de Janeiro e do Brasil, que, via de regra, são escolas particulares que no estado de São Paulo têm um custo médio em torno de 3 a 4 mil reais. Nós sabemos disso. E isso não é acessível para as pessoas que vinham da onde eu vim, pessoas pretas, pobres, periféricas. Então era desonesto. Era desonesto. A minha concorrência, ainda que as vagas são pouquíssimas, para um universo de pessoas, de estudantes que sonham com aquela possibilidade, e eu não tinha alternativa. Eu tinha que prosseguir estudando para tentar ingressar na faculdade. E ali eu faço mais um ano de pré-vestibular, custeado com o meu salário mínimo, e naquela luta de acordar cedo, pegar três condições, ir para o trabalho, trabalhar o dia inteiro, não ter R$ 2 para comprar um amendoim no ponto do ônibus, né? Estudar com fome, não passar fome, nunca passei fome na minha vida, mas estudar com fome, sim, porque essa é a nossa realidade nesse período, e fazer o pré-vestibular. E aí, então, eu vou para o meu terceiro vestibular, sempre na universidade pública, que era a única possibilidade para mim. E eu tento o meu terceiro vestibular e eu não passei de novo. Pela terceira vez eu não passei. Eu era uma menina quando saí do segundo grau com 16 anos e eu precisava ter essa força moral, espiritual, essa força de vontade dos 16, 17, 18, não estava sendo fácil. Mas quando eu pensava em desistir, eu pensava, bom, então eu vou selar meu destino e vou seguir a tradição da minha família, da minha mãe, da minha avó que foi babá, da minha mãe que foi empregada doméstica. Eu acho que não vai ter muita possibilidade diferente disso para mim na vida. E ali, então, no terceiro ano, já bastante cansada, eu tento, porque tinha recebido um panfleto na rua que me dava isenção na taxa de inscrição, eu tento uma universidade particular. E passei na universidade particular, fui a segunda colocada na universidade particular, porque eu quero deixar claro que eu já avançava na minha qualificação para ingresso na universidade. E eu tava, já carregava uma certa bagagem, mas a concorrência era, como disse, muito desonesta, porque eu concorria com os melhores das melhores escolas, né? Em regra, particulares, pessoas que não trabalhavam. Pessoas que tinham uma alimentação saudável, pessoas que não precisavam se preocupar em pagar contas. Então, era desonesto sob várias perspectivas. E ali, então, eu faço aquela prova para a universidade particular, passo em segundo lugar, porém a faculdade era particular e eu não tinha o valor suficiente para pagar mensalidade. Eu ganhava salário mínimo e a faculdade era pouco mais de um salário mínimo. Eu então peço uma entrevista ao reitor dessa faculdade para pedir um desconto, porque a minha vontade de cursar uma universidade era muito grande. E ao ingressar na sala dele e contar essa história que estou contando a todos aqui, a todas aqui, quando eu começo, eu digo: olha, eu passei em segundo lugar, então acredito que eu tenha um potencial acadêmico, mas a faculdade custa um pouco mais do que um salário mínimo e eu ganho um salário mínimo. E ele disse para mim: mas a minha faculdade não é para pobre. E eu saio daquela sala pensando: realmente, qual é a universidade que é para pobre? Qual é a faculdade que é para pobre? A faculdade que é para pobre é a faculdade pública. Porque é ali que eu tenho que entrar. É ali que o acesso deveria me ser, de alguma maneira, facilitada. É essa universidade que deveria estar de portas abertas para mim. Mas essa universidade não estava de portas abertas para mim. Pelo contrário, ela todo ano reforçava a ideia de que aquele não era um espaço onde eu conseguiria ingressar. E aí eu começo, então, mais um ano de tentativa, né? A rotina eu já sabia, de fazer o preparatório ao longo de todo o ano. E finalmente tentar mais uma vez o vestibular, e nessa vez, para encurtar a história, porque o tempo não é eterno, eu passo na universidade pública depois de quatro tentativas de ingresso no vestibular, de aprovação no vestibular. E isso é em 1994, quando eu entro na faculdade, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, para cursar comunicação social, que foi a minha primeira graduação. E na faculdade, eu ainda morava em Nova Iguaçu, eu trabalhava no centro do Rio, eu mudei de emprego nesse meio tempo, mas eu ainda trabalhava no centro do Rio, morava em Nova Iguaçu e estudava na UERJ, que é no Maracanã. No Maracanã, ali do lado do estádio do Maracanã. O estádio do Maracanã, todo mundo já viu um dia na televisão. A faculdade, né, UERJ, é do lado do Maracanã, exatamente do lado. Então, era um percurso muito difícil. E o ingresso na universidade pública não me garantia a saída da universidade pública. E não me garantia a saída da universidade pública porque eu ainda era uma estudante preta, pobre, periférica de Nova Iguaçu, que tinha toda uma dificuldade de chegar na universidade, de sair da universidade, chegar em casa, porque o transporte público não facilitava, que ainda não tinha condições de alimentação adequada, que muitas vezes tinha vontade de deitar na cadeira da universidade, dormir, porque o cansaço era extenuante, e que nessa luta percebeu que o ingresso era só um primeiro passo, que manter-se na universidade pública também seria uma grande batalha, porque era necessário transporte, era necessário alimentação, era necessário livros caríssimos, né, que eu não podia custear, as cópias que a gente tirava dos inúmeros textos, que muitas vezes ou fazia o lanche ou tirava a cópia, mas apesar de toda essa luta, depois de 4 anos eu consigo finalmente me formar, me graduar em comunicação social e, sem dúvida nenhuma, a partir disso, conseguir empregos em que já eram empregos com nível superior, a minha condição financeira passa a ser outra. E um tempo depois, na verdade, 10 anos depois, eu me vendo muito infeliz no meu trabalho, eu resolvo mudar de emprego. E naquele momento em que eu resolvo mudar de emprego, eu percebo que o mercado de trabalho não estava aberto para uma mulher preta com nível superior. Porque os empregos, os melhores empregos para pessoas com a qualificação que eu tinha, eram empregos em que eu concorria com homens brancos com nível superior, com mulheres brancas com nível superior. Hoje eu consigo alcançar o que eu operava ali, em que eu, tendo qualificação, tendo experiência profissional, ainda assim eu não conseguia um emprego. Se eu não consigo mudar de emprego, eu vou mudar de carreira. E aí resolvo, então, fazer o vestibular novamente, um ano de pré-vestibular de novo, e vestibular novamente, e tento vestibular para a universidade pública e ingresso na Universidade Federal do Rio de Janeiro em 2004. E uma das coisas que me incentivou nesse momento a tentar o vestibular é que em 2003, a mesma UERJ da qual eu havia saído 10 anos antes, 10 anos antes não, na verdade ingressado 10 anos antes, né, saído depois de graduado, tinha instituído a cota. O primeiro ano da cota em 2003, cota exclusivamente racial, mas no ano que eu fiz ela já não era mais uma cota exclusivamente racial, era uma cota que combinava critérios sociais e raciais. E aí eu já não podia ingressar na UERJ pela cota, por incrível que pareça. E eu então faço, mas mesmo assim faço vestibular para a UERJ e acabo passando na UFRJ e ingressando para direito, onde me graduo e depois faço mestrado, e enfim, sigo na carreira até me tornar hoje uma juíza no estado de São Paulo. E essa história, eu disse que eu vinha contar uma história para vocês, e essa história que eu contei para vocês é para a gente pensar o que teria sido diferente se lá em 94 houvesse a possibilidade, na verdade antes, né, em 1990, quando eu começo a tentar o meu vestibular, já houvesse a possibilidade de eu ingressar na universidade pelo sistema de cotas. Né? O que teria sido diferente em termos de dificuldade? Porque não se pode exigir que todos os estudantes e estudantes, a nossa juventude preta e pobre, tenha a força e a determinação que eu tive, não porque eu seja uma grande heroína, e não admito que seja chamada, que o meu exemplo seja dado como um exemplo de meritocracia. Jamais. Jamais. A nossa juventude, ela não tem que lutar contra todas essas dificuldades para conseguir ter uma oportunidade de alterar a sua condição social, que não se a condição racial não se altera. Eu, sendo hoje juíza, os mecanismos de racismo ainda se operam sobre o meu corpo e eu ainda passo situações de racismo reiteradamente em diversos espaços. Então, a alteração social do meu status social não alterou a minha condição de corpo negro que sofre racismo. Mas, sem dúvida nenhuma, eu penso, se nós queremos construir um país diferente, sem dúvida nenhuma, as cotas são necessárias, porque o meu caso, que, como disse, trago aqui porque é o caso que eu melhor conheço, que é o caso de inúmeras
inúmeros jovens de periferia, pretos, pobres periféricos, esse meu caso é um que funcionou, que deu certo, porque eu tive toda uma determinação, mesmo sendo reprovada, 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 ainda assim perseverei e cheguei. Mas isso não se chama meritocracia e nós não podemos construir um país exitoso, vitorioso, achando que a nossa juventude tem que passar por tudo isso sem nenhum tipo de apoio, sem nenhum tipo de incentivo por parte do Estado brasileiro e através de políticas públicas. Então, o meu caso, que não é um caso de quem experimentou cotas na universidade, é para a gente justamente refletir sobre a falta que fez para mim a possibilidade de ingresso através de cotas. E eu acho que se o passado ensina alguma coisa, é olhar para frente e pensar o que que as cotas podem fazer de diferente. Podem fazer com que as nossas universidades tenham mais pessoas negras, mais corpos negros, diversidade, outras visões. Todas essas experiências que eu trouxe, elas não faziam parte do universo daquelas pessoas na universidade, porque elas não sabiam o que era trabalhar e estudar, elas não sabiam o que era pegar o ônibus cheio, elas não sabiam o que era optar entre pagar R$ 2 na Xerox ou pagar R$ 2 no amendoim porque você está com fome e um amendoim salva a fome. Então, são experiências que fazem com que a universidade tenha cabeças pensando a respeito de outras realidades. E a realidade do país, na sua maioria, é essa que eu trouxe aqui. Não é de quem tem tudo e ingressa na universidade logo no primeiro vestibular. Então, eu trouxe um exemplo da ausência de cotas para a gente pensar a importância das cotas. E com isso eu encerro a minha fala, agradecendo pela oportunidade de estar aqui hoje falando no Ministério Público de São Paulo. Muito obrigada.
Obrigada, doutora Flávia. Bom dia a todos e todas. Eu sou a Flávia também. Doutora Flávia, a sua fala é muito interessante porque eu, no lugar de mulher branca e privilegiada, eu nunca vivenciei esse tipo de situação. Para mim, a universidade sempre foi uma questão muito certa. A minha dúvida era apenas qual curso fazer. Fazer universidade eu sabia que eu faria, já era certeza. Então, a sua experiência, que é de tantas outras pessoas, foi a que me fez ter o gás para estar aqui neste lugar hoje, porque eu acredito que, como mulher privilegiada, eu também tenho uma obrigação social de passar esse exemplo, que não é o meu, mas é o de tantas pessoas que eu tive oportunidade de ter contato, e fazer até a gente mudar de opinião sobre as cotas, porque para mim cotas não era uma realidade e não era nenhuma necessidade. Então é muito interessante essa reflexão e eu acho muito válido isso. Agora, então, vamos passar a palavra para a doutora Cláudia. E eu vou fazer uma breve apresentação dela. Ela é Cláudia Monteiro Fernandes, economista, mestra e doutora em Ciências Sociais pela Universidade Federal da Bahia, bolsista do IPEA, pesquisadora do programa A Cor da Bahia, Observatório das Metrópoles e Grupo Periféricas da Universidade Federal da Bahia também. Doutora Cláudia, está com a palavra. Muito obrigada pela sua presença.
Muito obrigada pela apresentação, Flávia. Foi um grande prazer ter sido convidada para participar desse momento, né, desse debate, desse colóquio, que num momento tão historicamente importante, né, para nós. E agradecer a essa oportunidade de ouvir a Flávia antes de mim. Né? Foi muito bom, achei que muito pertinente ela trazer a trajetória dela, a história dela, porque eu vou trazer alguns dados e às vezes fica um pouco frio a gente falar de dados sobre ações afirmativas no nosso país e a mudança provocada por essas ações afirmativas, tanto a Lei 12.711 de 2012, mas antes disso, né, as universidades, a UERJ, foi uma das primeiras universidades do Brasil a ter reserva de vagas, cotas, ações afirmativas, assim como a Universidade Federal da Bahia, a Universidade do Estado da Bahia, e outras tantas que tiveram essa iniciativa muito antes, do início dos anos 2000, muito antes da lei ser promulgada em 2012. Então, eu vou trazer alguns dados que têm a ver com essa lei, mas têm a ver também com a luta de todo um movimento social que reivindicou historicamente, desde a Constituição de 1988 e antes disso, né, o espaço na educação pública, que é um direito garantido para nós na nossa Constituição. Então, eu vou passar a apresentar aqui essas informações que têm a ver com a minha tese de doutorado, que eu trabalho com ações afirmativas na educação superior, mas eu faço todo um apanhado relacionado às ações afirmativas, não apenas no ingresso da educação superior, mas outras formas de ação afirmativa que tiveram efeito na educação brasileira, como, por exemplo, leis de ensino de história africana e indígena no nosso país, na educação básica, que veio antes da lei de cotas, e também a lei de ingresso em concursos públicos federais, de reserva de vagas para pessoas negras e com deficiência, que tem um efeito também para o ingresso no mercado de trabalho, né? Que foi a dificuldade também que veio no depoimento da Flávia e que é uma realidade para muitos jovens, tendo ou não um diploma universitário. Então, a reserva de vagas também nos concursos públicos também são ações afirmativas. Antes de eu falar especificamente dessa lei que a gente está comemorando 10 anos agora, eu queria falar um pouquinho sobre o formato das ações afirmativas mais amplamente no nosso país. Falar de ações afirmativas, não estamos falando apenas de afirmação racial, tá? O movimento negro teve uma ação muito proativa nessa reivindicação, portanto, e também a visibilidade, né, da juventude negra, que é a maioria da população brasileira, e que antes ficava invisível nas universidades porque não estava presente nelas. Elas passaram, esses jovens passaram a ser mais visíveis na educação superior, num espaço que era antes praticamente impossível acessá-lo. Então, portanto, as ações afirmativas, elas não estão apenas vinculadas à questão racial. Elas estão afirmando a inclusão de jovens na educação, vamos falar agora da educação superior, pública principalmente. Por quê? Porque, né, nós temos o um entendimento de que, uma vez que a educação básica, vou falar sobre dados disso mais à frente, ela é majoritariamente pública, a maior parte das nossas crianças e adolescentes no nosso país estão cursando a educação básica até o ensino médio numa escola pública, mais de 80% dos matriculados, segundo o MEC. Na universidade, essa figura muda, né? Então, o depoimento da Flávia também traz essa história dela, né? Que ela foi muito mais fácil para ela ter acesso numa escola particular de ensino superior, porque elas são mais numerosas no nosso país. E a escola pública federal, ela é de excelência no Brasil. A qualidade do ensino público federal superior é inequívoca. Mas o número de vagas na escola pública federal superior é muito menor do que na escola pública, na escola particular de educação superior. Então, antes de eu falar um pouco desses dados, eu queria falar do nosso trabalho. Eu faço parte de um grupo de pesquisa chamado Acor da Bahia, na Universidade Federal da Bahia, e nós fazemos parte de um consórcio nacional com a UERJ, a UFRJ, a UNB, a USP, a Unidade Federal de Santa Catarina, a UFMG, Minas Gerais. Então, várias universidades públicas estão estudando, se debruçando nesse momento para avaliar, analisar os resultados desses 10 anos da Lei 12.711. No momento em que o debate é, nós precisamos manter, né, as conquistas que vieram até aqui, como foi dito na abertura, não está garantido que a gente vai ter essa permanência dessas conquistas, muito menos se a gente vai ter uma ampliação delas no futuro próximo. Mas então nós entendemos que é necessário colocar à luz as conquistas de forma mais objetiva, trazendo dados de cada universidade do Brasil, como uma maneira de dar visibilidade a essas conquistas e reivindicar a ampliação delas, né? Então, aqui vocês estão vendo um gráfico em azul que mostra que em 1980, segundo o censo do IBGE, o censo demográfico, em torno de 4%, isso se repete em 91, a diferença para baixo. Tem um pouco menor na década de 90, porque foi um período de crise, né, depois do final da ditadura militar. Então, nós tivemos uma presença em torno de 3,5%, 4% de jovens de 18 a 29 anos frequentando a educação superior. Isso está nos nossos censos demográficos. Já no ano 2000, isso dobra para 6%. 10 anos depois, no censo de 2010, a gente tem um percentual de 11,6% dos jovens de 18 a 29 anos frequentando a educação superior. A lei de cotas, a 12.711 de 2012, ela vai ter um impacto, visível quando a gente pega o dado de 2019, em que essa proporção passa para 17,5%. Hoje nós estamos próximos, em 2021, já tenho dados mais recentes sobre isso, de 20%, que é o percentual recomendável para países da América Latina, países em desenvolvimento pela OCDE. Um parêntese, né? Os países mais desenvolvidos, como a França, Canadá, por exemplo, eles têm mais de 50% dos seus jovens frequentando a educação superior, frequentando e concluindo a educação superior, ou seja, a gente ainda, chegando aos 20% nos anos 2020, nós estamos ainda um tanto quanto distantes dessa realidade. Ainda há um caminho muito longo a se seguir. Isso eu estou falando da frequência, né? Então vou falar um pouquinho mais adiante sobre a conclusão. E as instituições, aqui do lado direito, eu tenho esse gráfico laranjinha e azul, houve uma ampliação que a gente chama de democratização do sistema de educação superior, né? Vários estudos chamam dessa maneira, que essa democratização se dá pela ampliação do número de vagas, o número de instituições, né, que oferecem vagas na educação superior. Então, eu trouxe aqui, de 2002 a 2019, houve sim uma ampliação de cerca de 1.600 instituições para mais de 2.600 instituições. Mais de 1.000 instituições surgiram, foram abertas nesse período. Mas vocês veem que só essa barrinha azul aí embaixo são instituições públicas de educação superior. A maior parte dessas instituições são instituições privadas. Então, justamente, se dá uma ampliação, mas que não necessariamente é uma democratização, dada a realidade socioeconômica de muitos jovens que não têm condições de pagar uma instituição privada. A instituição pública cresceu, de fato, temos que comemorar, mas ainda temos um espaço muito grande aí para ampliação do número de vagas a partir da rede pública. Isso eu estou falando de estadual e federal, tá? E aí eu trouxe um dado aqui, que tem algumas variações por ser uma pesquisa amostral, não é censitário, né? Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do IBGE, mais recente, a partir do ano da implementação da Lei 12.711. Então, a partir de 2012, nós tínhamos em torno de 2.700.000 jovens negros frequentando a escola, a educação superior, em todas as redes, pública e privada. Houve um crescimento, desde então, para quase 5 mil jovens frequentando em 2021, bem recente esse dado, que é o dado da pesquisa que é trimestral no nosso país, uma pesquisa conjuntural, então ela é bem atualizada. Já os jovens brancos também cresceu o número de jovens brancos na universidade, né? Então houve uma conquista, uma ampliação, não apenas para os jovens negros, mas também para os jovens brancos. A democratização se dá para ambos os grupos sociais. Então, em torno de 4.500 em 2012, hoje mais de 4 milhões, tá, gente? Aqui está em mil, desculpa. 4 milhões e 500 para mais de 5 milhões e meio de jovens brancos frequentando a universidade. Então, houve uma ampliação, sim, do sistema. E houve uma diminuição da distância entre jovens brancos e negros entre 2012 e 2021. Isso é, sem dúvida, inequivocamente, sem dúvida alguma, uma conquista que vem a partir da lei de cotas, mas não apenas dela, tá? Na rede pública federal é que se dá o ingresso da lei de cotas. Aí eu gostaria de falar um pouquinho sobre ela, porque muitas vezes a gente se confunde quando a gente fala da lei de cotas como uma reserva de vagas para pessoas negras. Qual é o mecanismo dessa lei 12.711? 50% das vagas disponíveis, elas são reservadas para jovens oriundos, egressos da rede pública de educação, que fizeram ensino médio totalmente na rede pública. Então, 50% das vagas começam a partir desse corte. Dessa metade reservada para jovens que vieram do ensino médio na rede pública, na educação básica, né, no ensino médio, desses 50%, metade vai ser direcionado para, metade quer dizer, uma proporção vai ser direcionada para jovens que se autodeclaram pretos e pardos, que é a categoria do IBGE, e uma outra parte, que depois foi implementada em 2016, foi acrescentada em 2016, para jovens indígenas. Qual é a proporção? Essa proporção ela vai ser equivalente à participação desses grupos pretos, pardos, no estado de residência, no estado que a universidade está. E qual é essa rede que utiliza e implementa essa lei? É a rede de universidades públicas federais, ou seja, as estaduais têm mecanismos próprios de reserva de vaga, algumas têm, outras não, e não são obrigadas. somente são submetidas à legislação federal as universidades públicas federais. Então, vocês viram lá, né, atrás que tem um grande número da rede particular. Mas o que tem a ver com, o que tem relação com a lei de cotas? A lei de cotas, ela termina sendo um mecanismo multiplicador junto com outras políticas públicas, como o ProUni e o FIES, que são os, o ProUni dá bolsas de integrais ou de 50% para estudantes na rede particular, e o FIES é um financiamento que o estudante toma e depois ele vai fazer o pagamento uma vez que ele conclui a sua graduação, e que tem critérios de seleção para jovens de baixa renda e jovens oriundos da rede pública também. Tá? Então, isso faz com que o número de estudantes no seu conjunto, tanto na rede particular como na rede pública, aumente. Mas vamos voltar aqui ao que a gente deseja ainda conquistar no futuro. Olhando para 2019, na pesquisa da PNAD do IBGE, contínuo anual, acumulando o ano de 2019, a gente vê a diferença que existe entre as redes. Então, a população lá em 2019, 55,1% se autodeclararam pretos e pardos, negros, né? E 43,7% brancos no Brasil. Hoje a gente fala, de 2020, 56% varia em torno de 54%, 56% o número de pessoas autodeclaradas negras no Brasil, pretos e pardos pelo IBGE. Já a segunda dupla de barrinhas aí, vocês estão vendo, as pessoas que conseguiram concluir até o ensino médio no Brasil, 57,9% são negras, enquanto 41,1% brancas. Só foram até o ensino médio no Brasil. Quando a gente chega naquelas pessoas que conseguiram concluir um ensino superior independente da rede, essas barrinhas trocam de tamanho. A gente está percebendo ali que, ao invés de em torno de 50% serem negros, conseguiram conquistar um diploma de nível superior cerca de 36,5% no Brasil em 2019. Concluíram esse nível superior tendo 30 anos ou mais de idade, enquanto que 61,4% com 30 anos ou mais de idade, conseguiu concluir o nível superior. E já aqueles que têm pós-graduação, 30% são negros e 67,5% são autodeclarados brancos. Então, cada vez que a gente vai vendo esses grupos que chegaram a um determinado patamar de educação, o perfil racial ele vai mudar. Isso significa o quê, gente? Que a gente teve todas essas conquistas que nós falamos anteriormente, mas ainda temos um desafio muito grande em termos de desigualdade. E eu queria colocar mais um fator aí, a questão regional. Tá? Então, nós temos, por exemplo, entre os jovens que estavam frequentando a educação superior no Brasil, de 18 a 29 anos de idade em 2019, vocês percebem aí nesse nosso mapa que a maior parte deles estava na região sul e do Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília está ali bem com um verdinho bem escuro, região sudeste e parte do centro-oeste. Quando a gente vai para o norte e nordeste do Brasil, aí essas proporções elas são menores. Ou seja, os jovens de 18 a 29 anos, sejam brancos ou negros, ainda regionalmente tem um espaço maior, porque a rede de fato é maior, no sul e sudeste brasileiros. Tá? Então é mais um elemento de desigualdade. E nós trazemos aqui também a série histórica, isso está na minha tese, depois eu disponibilizo o link se vocês quiserem olhar isso com mais detalhe, para quem tiver interesse, trazendo o gênero, sexo, né? Porque o gênero é mais amplo do que homem e mulher, mas do IBGE a gente tem mulheres e homens, e os negros e brancos aqui, a série histórica que eu trabalhei com o censo demográfico até 2019. A gente tem uma presença sempre maior de mulheres na educação superior, mas a gente percebe que a presença de mulheres negras, a primeira linha lá que vocês estão vendo aí nesse gráfico, não vou detalhar isso, mas vou trazer só esse exemplo das mulheres negras, elas eram 7,1% em 80, passaram a 10% em 91, e hoje, em 2019, cresceu significativamente para 26,3%, ou seja, um quarto, mais de um quarto das pessoas frequentando a educação superior passaram a ser mulheres negras. E as mulheres brancas, elas eram praticamente, vocês verem, somando aqui homens brancos e mulheres brancas, mais de 80% nos anos 80 e hoje em torno de 50%, né? 40%, quase assim, pouco mais de 50% em 2019. Sim, mas são ainda 29,4% as mulheres brancas. A maior proporção de jovens frequentando a educação superior é de jovens mulheres brancas. no nosso país. Isso significa que houve uma melhor distribuição entre jovens brancas e negras, as mulheres ainda são maioria, os brancos ainda são maioria, mas a presença é visível, né, de jovens negras, tanto homens como mulheres na educação superior. Uma bolsa de estudos, por exemplo, de pós-graduação, estão aí concentradas nesses estados desde 2019, né, 2010, estou colocando 2010, nos estados de sul-sudeste, assim como as vagas em instituições de educação superior. E os professores também, as bolinhas vermelhas é isso. Professores de educação superior estão concentrados em São Paulo e Rio de Janeiro. Então, nós temos vários níveis, várias camadas de desigualdade para trabalhar. Os cursos considerados de alto prestígio e alta demanda, como direito, medicina, engenharias, foi os que eu selecionei, né, mas também administração, psicologia, eles têm uma demanda maior por reserva de vagas, porque existe uma demanda reprimida de ingresso nesses cursos. Então, os demais cursos estão em torno de 37%, 40%, enquanto os cursos de alto prestígio têm uma demanda de reserva de vaga maior do que 40%. E, ainda assim, existe uma presença maior ainda de pessoas não negras, né, nesses cursos de medicina, engenharia e direito. E fechando mesmo agora, nesses últimos minutos, algumas conclusões para a gente pensar, né? A gente viu que os resultados positivos da lei de cotas e das outras políticas de ações afirmativas no nosso país são explícitos, são claros, né? O desempenho dos estudantes cotistas é equivalente ao dos não cotistas. Esse é um dos resultados do nosso consórcio, dessas várias universidades que estão trabalhando. Eu coloquei o link aqui no slide e vocês podem obter essa apresentação depois para olhar esses dados do consórcio de ações afirmativas. A igualdade nas notas de entrada, muitas vezes o estudante entra com uma nota mais baixa, mas quando ele entra na universidade, o cotista, ele tem uma redução dessa desigualdade e às vezes alguns passam, ultrapassam as notas dos colegas não cotistas. Os jovens que conseguem ter a ingresso através da política pública, eles tendem a evadir menos do que os não de ampla concorrência. Ou seja, a sociedade tem muito a ganhar com essa política ainda. 10 anos é muito pouco para a gente ter garantia de que esses direitos vão se manter e que essa redução de desigualdade vai permanecer. E os estudos estão cada vez mais detalhados, comprovando isso que eu acabei de apresentar para vocês. Então, muito obrigada. E a apresentação vai estar disponível para vocês e eu fico à disposição para a nossa conversa a seguir.
Nós que agradecemos, doutora Cláudia, pela brilhante exposição. Os números são muito importantes neste momento em que se faz a reflexão sobre os avanços que a lei de cotas representa, né? Então, esses números apresentados tanto nos traz a conclusão, ou pelo menos um caminho no sentido de que a lei de cotas está cumprindo uma função importante, mas ainda está no caminho, né? Como também derruba alguns argumentos que ouvimos no período pré-cotas. No período pré-cotas se ouvia muito que as cotas diminuiriam a qualidade da universidade pública, de que os alunos não acompanhariam e não se via qualquer vantagem para a universidade, como se ela não tivesse uma função, além de tudo, de democratizar o ensino. Mas mais do que isso, esses números nos mostram que todos esses argumentos pré-cotas, esses 10 anos, evidenciam que eles não tinham algum fundamento. Teremos nosso período de debates, que vai ser bastante interessante. Então, neste momento, vou passar agora a palavra para a doutora Evelyn Barbosa da Silva, advogada e assessora jurídica da Educafro, Francisco Assis, Educação e Cidadania de Afrodescendentes e Carentes, bacharelando em Filosofia pela Universidade de São Paulo. Bem-vinda, doutora Evelyn.
Olá, bom dia a todos e todas. Em nome da Educafro Brasil, gostaria de agradecer o convite da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo e gostaria de agradecer também as falas que me antecederam, da doutora Flávia, da doutora Cláudia. Claro que nós que somos dos movimentos sociais que lutam por ações afirmativas, né, para populações minorizadas, valorizamos muito, né, o levantamento de dados. A gente acredita que muitas ações afirmativas no país não tem o resultado desejado porque falta um acompanhamento com qualidade desses dados, falta o tratamento desses dados. E esse momento de revisão da lei de cotas, né, é o momento em que isso chama mais atenção, porque a revisão não necessariamente vai tratar da exclusão, né, ou da prorrogação por mais um período das cotas de PPI. Ela trata também da avaliação desse período de 10 anos, de como a política de fato foi implementada, o que deu certo e o que não deu certo, o que deve ser melhorado para os próximos anos. Porque, de acordo, inclusive, com os dados que a doutora Cláudia trouxe, a gente verifica que houve, sim, uma mudança. Então, as cotas se mostraram capazes de mudar um quadro que estava posto de exclusão social, mas esses dados mostram que o que foi feito até agora não foi suficiente para chegarmos numa situação de igualdade, né? Então, por isso, precisamos prosseguir nas vias de equidade, para promover a equidade dentro do ensino superior. Dentro desses 10 anos, o levantamento de dados que eu fiz do INPE me mostrou que de 2018 saímos de 14% de alunos negros no ensino superior para, em 2018, que foi o dado mais recente que eu havia conseguido, para 36%. Então, a gente vê uma presença significativa dos jovens nas universidades, jovens negros. E foi muito importante o depoimento, né, da doutora Flávia, porque em muitos pontos eu me reconheci e reconheci as pessoas que cresceram comigo. Eu sou uma jovem da periferia de uma cidade do interior do estado do Rio de Janeiro, de Volta Redonda. E em 2012, eu estava no ensino médio, também não tive um ensino normal, na verdade eu fiz o curso normal, fiz formação de professores, então também era um ensino técnico, o que me prejudicou em alguns sentidos e me favoreceu em outros. E estava tendo contato ali com professores que instigavam nos alunos, né, o acesso ao ensino superior, a importância, porque no meu meio, o ensino superior nunca foi uma perspectiva para os jovens. Era sempre concluir o ensino médio e arranjar um emprego para compor a renda familiar. E isso fez com que muitas das pessoas da minha geração, hoje em dia sequer têm, né, um curso técnico, um curso profissionalizante. Poucos, felizmente, conseguiram ingressar ou concluir no ensino superior. E agora a gente está numa outra barreira, né, que é falando sobre os cursos de pós-graduação e a inserção no mercado de trabalho dessas populações periféricas que tiveram acesso ao ensino superior. Falar sobre as cotas nos faz também relembrar sobre a importância da valorização da escola pública, né? A gente vê como do ensino médio para o ensino superior, os índices eles se invertem, né? Os estudantes de escola pública vão quase que invariavelmente para instituições privadas, seja por bolsa, seja por pagar todo o salário do mês como mensalidade. E, em contrapartida, os estudantes que estudaram em escolas privadas, cujas mensalidades são o salário de muitos pais e mães, de famílias inteiras, então, têm que enfrentar, né, o ensino privado, que a gente sabe que tem, sim, a sua qualidade, mas, né, eles têm que preservar, né, índices mínimos de qualidade, mas a gente conhece as universidades públicas pela excelência que elas apresentam, né, pelos seus profissionais supercapacitados. Então, já é mais um grau de desigualdade, né, para aqueles estudantes que ingressam no ensino privado. Esse, inclusive, foi o meu caso, mesmo havendo a política de cotas no ano que eu me formei no ensino médio, em 2014, eu não consegui nota suficiente para passar, mas consegui uma bolsa integral também pelo Enem numa universidade privada. E, alguns anos depois, ingressei por meio de cotas, né, enquanto fazia direito nessa universidade privada no noturno, ingressei em administração pública na Universidade Federal Fluminense, que depois de aprovada descobri que era integral, né? No SISU ele constava como matutino, passei e descobri que eu teria que estudar de manhã e de tarde, sem condições sequer para estudar de manhã, mas indo atrás do nosso sonho, né? Sempre tive a centralidade na universidade pública, sempre dentro de mim, e meus professores são muito, muito responsáveis por isso. Sempre tive dentro de mim o sentimento de que aquele era o meu lugar, que eu deveria estar ali e que eu também tenho direito àquelas vagas, mesmo que materialmente, para mim, fosse difícil chegar até aquele lugar. Quando ingressei na Universidade Federal Fluminense como cotista, eu tive um choque muito grande como alguém que veio da rede superior privada, mesmo como bolsista. É claro que a minha sala era majoritariamente branca, se formaram comigo acho que só mais duas ou três pessoas negras de quase 80, eu acho, então era um número pequeno, tendo em vista que a minha cidade também tem uma diversidade muito grande, ela espelha, né, essa porcentagem de mais de 50% da população, E eu acreditando que dentro do ensino público eu sentiria, né, dentre os meus, dentre as pessoas que estudaram comigo durante toda a vida na escola pública. E grande foi o meu choque, porque essa não era a realidade. A realidade era de estudar com pessoas que estudaram nas melhores escolas, até mesmo os estudantes cotistas, né, e é bom que a gente fale isso. O estudante cotista, ele passa por muitas dificuldades dentro do ensino superior, mas muito deles só tem sucesso por conta do esforço de suas famílias. Então, quando a gente fala sobre essa questão da meritocracia, nem todos temos um suporte familiar que nos permita, por exemplo, estudar numa escola integral, nos dedicar integralmente ao estudo. Ah, não passei esse ano no vestibular, no ano que vem você pode tirar o ano inteiro estudando para só prestar o vestibular. Não. A nossa realidade é de jovens que precisam ajudar suas famílias a compor a sua renda. E que não podem, assim como eu também não pude, esperar uma aprovação numa universidade pública. E dentro da universidade, eu já era organizada em movimento social, então a gente sempre teve uma discussão política sobre a realidade muito forte. A gente começou a discutir sobre a questão da assistência estudantil, né, sobre como era difícil estar dentro da universidade, um espaço que não foi pensado para a gente, que por muito tempo não foi habitado por pessoas como nós, pessoas negras e pobres, e que não estava pronto para nos receber. Que toda a questão racial, que era pautada ali, inclusive violências raciais sofridas pelos alunos, por professores, por pessoas que compõem a própria comunidade acadêmica, e essa desarticulação, essa presença nova, trazia um incômodo por parte das pessoas que estavam habituadas em vivenciar em uma bolha. E, de outro lado, tínhamos nós, os estudantes, lutando pelo nosso espaço, o que foi muito positivo, porque é sempre muito difícil quando você é a primeira mulher negra a fazer isso, é a primeira mulher negra a ocupar um determinado espaço onde só pessoas brancas adaptar, e as violências que você passa, inclusive, que põe em xeque a sua saúde mental, né? E por que é importante ter mais jovens negros também, para que haja uma oportunidade dessas pessoas de se acolherem dentro desse espaço, que muitas vezes é hostil porque ele não está acostumado a te receber. Então, é importante, né, esses aquilombamentos que acontecem dentro das universidades, né, os estudantes negros, muitas vezes esse aquilombamento, esse apoio mútuo supre carências do ensino superior, como eu queria citar mais para frente, nos obstáculos do sucesso das cotas, que é em relação a inclusive, barreira de línguas. Quando você chega no ensino superior, presume-se que você já tem um domínio de pelo menos um idioma, e se você entrar numa sala de ensino médio das escolas públicas no Brasil, você vai ver que as pessoas ainda vão estar estudando o verbo to be, e na faculdade isso não é o suficiente. Então, esses alunos se juntam, inclusive, com pessoas brancas, pessoas privilegiadas, solidárias, que são muito importantes, né? É muito importante elas usarem do privilégio delas para, inclusive, ajudar aqueles estudantes que não dispõem desse mesmo privilégio. Nesse sentido, a gente identifica que a cota, ela não é capaz de resolver todos os problemas. Ela é capaz de dar o acesso ao ensino superior. E, a partir do acesso, a gente vê que existem outras questões, né, bem mais complexas, que vão influenciar, inclusive, o desempenho desse aluno dentro das universidades. Apesar de os dados mostrarem que não há uma disparidade tão significativa entre o desempenho de um jovem cotista e não cotista, muitas vezes essa ausência de disparidade, ela é compensada pelo próprio estudante cotista, que tem que se esforçar muito mais para poder conseguir atingir o nível dos colegas. E aí isso se soma a inúmeros outros obstáculos ao sucesso das cotas, né? Porque a gente pode falar que foram, sim, muito bem sucedidas, mas é necessário ter um olhar crítico, porque a gente precisa olhar para trás com esse olhar crítico, para que a gente possa olhar para frente com uma perspectiva de mudança, né? E com uma perspectiva de melhora na aplicação das cotas. Enquanto movimento social, a Educafro sempre esteve ligada, né, à luta pelas cotas, desde 1990, começo da década de 2000, inclusive até hoje lutamos pelas cotas. Hoje a nossa bandeira dentro das cotas é não só a permanência das cotas, mas a luta pela permanência estudantil. A gente quer que o estudante não só entre, mas estude e se forme com qualidade. E para isso a gente precisa coibir as fraudes, e é um assunto delicado que deve ser tocado, mas que é muito importante, porque falsa democracia racial no Brasil nos impede, inclusive, de avançar nas ações afirmativas, né, antirracistas. A gente precisa entender que, mesmo que o povo seja miscigenado, o sujeito que é vítima do racismo, seja ele institucional, né, seja ele estrutural, ele é identificável. Ele é identificável por aquele que vai cometer a violência. Então, nós temos que criar mecanismos para identificar também aqueles que fazem jus a esse benefício. E é claro que a gente percebe que a política precisa ser ajustada e nesses 10 anos também, por mais que a gente não tivesse proatividade, né, e nem o cumprimento do papel do Congresso Nacional de acompanhar essa política, as universidades, elas avançaram muito no debate, por exemplo, da heteroverificação ou heteroidentificação. Isso mérito das universidades, das comunidades acadêmicas preocupadas em implementar essas políticas da melhor forma. Então, a criação de mecanismos para coibir as fraudes, a capacitação desses profissionais, porque, como eu acabei de dizer, é um tema complexo, é um tema que nós vamos discutir e enquanto nós tratarmos ele como um paradoxo, né, aquilo que não pode ser nomeado, nós não vamos sair do lugar. Então, é necessário que nós somos acadêmicos, nós temos formação, nós temos uma safra de jovens dispostos a tratar dessas questões sociais sensíveis. Então, a gente tem que sentar e se debruçar sobre a melhor forma de aplicar essas políticas também nesse sentido de revisão. Para além disso, um dos maiores obstáculos continua sendo a permanência, ainda mais agora, depois, nesse cenário pandêmico, e a gente sabe que as grandes crises afetam mais as populações minorizadas, né, que são as mais frágeis, as mais suscetíveis a sofrer com essas alterações da economia, e isso não foi diferente agora na pandemia. Então, é necessário pensar políticas de moradia, de alimentação, né, de custeio, inclusive de atividades de pesquisa e extensão, porque é importante a gente falar que a educação, ela não se faz somente pelo ensino. Existe o tripé ensino, pesquisa e extensão. A falta de acesso à pesquisa e extensão influencia no desempenho, na rede de contatos que esse aluno vai criar para ele se inserir no mercado de trabalho depois da graduação. Além, é claro, né, da dificuldade da inserção no mercado de trabalho, né? E aí, é claro que aqui a gente está falando sobre a cota no ensino superior, mas é importante a gente ressaltar que outros setores também aplicaram, né, as cotas, o serviço público. A Educafro tem atuado também junto ao poder público para nesse planejamento, nessa execução das cotas no mercado de trabalho. Também estamos buscando saídas junto ao setor privado também, para ações afirmativas no mercado de trabalho, que a gente acha que isso é de extrema importância. Não adianta a gente formar e não trabalhar, até porque a formação para muitos desses jovens significa a emancipação deles e de suas famílias, a elevação de um patamar, às vezes, de até de miséria para um patamar de dignidade. Então, a gente está falando de dignidade da pessoa humana, a gente está falando do direito dessa pessoa de ter qualidade de vida. Como o ensino superior, ele tem uma relevância tão grande na vida desses jovens. E a falta de investimento e de reajustes também nas bolsas, né, de iniciação científica, né, as bolsas CAPES, até me referindo agora ao ensino da pós-graduação, né, a gente está lutando atualmente para bolsas, para reserva de vagas na pós-graduação, e é importante que essas bolsas pagas sejam suficientes para que essas pessoas, de fato, só se dediquem à pesquisa, porque elas não são reajustadas há muitos anos. Então, o profissional que ele se dedica à pesquisa no Brasil, ele se dedica à pesquisa por amor, assim, em muitos casos, e acaba que as pessoas que se dedicam à pesquisa, se dedicam a pensar Brasil, continuam sendo pessoas privilegiadas. E para pensar o Brasil, não basta que sejam somente pessoas privilegiadas. Precisa que o povo, ou seja, as pessoas dos diferentes grupos sociais que compõem o nosso Brasil, estejam aptas também a dar sua contribuição e nos ajudem a pensar esse Brasil de agora e o futuro que a gente quer. Então, essas são algumas questões que eu levantei, que eu acho de muita relevância sobre... fazendo uma análise de obstáculos das políticas de cotas, porque eu acho que esse lado positivo, esse aspecto positivo de avanço foi muito bem apresentado nas falas que me antecederam. E, para além disso, né, acho que a gente tem que expandir os horizontes e pensar também em professores e reitores e coordenadores negros e negras, porque falo isso como aluna, né? Eu tive que abandonar o meu curso de administração pública na federal, e isso me doeu bastante, mas após a graduação em direito eu consegui ingressar no curso de filosofia na USP e lá participo de um quilombo, que é o quilombo filosófico, na qual os estudantes de graduação e pós-graduação conversam sobre a vivência de pessoas negras dentro daquele espaço, né? E muitos deles, né, os da pós-graduação principalmente, pegaram todo esse período de transição nas cotas da USP, que foi em 2018, né, que é uma faculdade estadual, e conseguiram ver a mudança nesse perfil, mas não enxergaram o correspondente dessa mudança na estrutura da universidade. Isso é muito importante. Um aluno que senta numa cadeira de universidade e olha para um professor, enxerga um professor negro, ele enxerga perspectiva. E é isso que falta a muitos dos nossos jovens negros e pobres. A perspectiva. Olhar para frente, ver um futuro, ver uma carreira. E isso muda vidas. Para concluir, eu quero deixar uma mensagem de muito orgulho do que o movimento negro brasileiro tem construído, né, dos nossos intelectuais, dos nossos profissionais, em todas as áreas, mas em especial na educação. Dizer que a diversidade nos espaços é fundamental para proporcionar oportunidade de desenvolvimento como sociedade. As cotas não são boas só para pessoas pretas, pardas e indígenas. Elas são boas para toda a sociedade. A gente precisa furar essa bolha da universidade. Esses profissionais que vivem nessa bolha de pessoas brancas privilegiadas vão sair da bolha da universidade, vão entrar na bolha do mercado de trabalho privilegiado e não vão ter contato com o diferente, com o povo. E aí, quando há esse contato com o povo, depois, ele é um contato de violência de povos que dividem o mesmo território e não conseguem conviver. Então, da mesma forma que é importante a diversidade na educação pública, que o filho do pobre, que o filho do rico se conheçam, que o branco, o preto, o indígena se conheçam e que olhem em si e se enxerguem como iguais, é importante que isso se replique também no ensino superior. E do ensino superior isso se replique para toda a nossa sociedade. Que a gente possa furar essas bolhas de privilégio, porque o convívio com as diferenças é fundamental para a promoção do respeito. O convívio com a diferença nos torna cada vez mais humanos. E nesse país em que tem sido cada vez mais difícil nos olhar enquanto irmãos, enquanto, né, iguais, mesmo respeitando as nossas diferenças, as cotas, elas vão na contramão da diferença. Elas vão no caminho de construir uma igualdade. Mas uma igualdade não só formal, mas uma igualdade material. Muito obrigada.
Ufa, que fala linda, Evelyn, doutora Evelyn. Foi realmente muito profundo o que você falou. Eu queria agradecer as suas palavras e dizer que foi uma fala muito interessante acerca da manutenção do estudante na universidade também, porque não basta facilitar o ingresso. A gente também tem que pensar em como ele vai se manter, como ele vai se formar e logo como ele vai entrar no mercado de trabalho. E isso também nos faz refletir sobre o que a lei precisa melhorar nesses próximos anos, né? É uma questão que até o auxílio permanência estava previsto na lei inicial, mas não sei se foi implementado de maneira meio torta, enfim, isso precisa ser revisto para que mais pessoas se sintam pertencentes a esse espaço. Você falou a luta por se sentir pertencente a um espaço também. Não é só ingressar, é se sentir parte daquilo. E isso é muito interessante e muito válido e necessário à reflexão. Também a criação dos mecanismos para coibir as fraudes. Eu acho que isso também vai bem ao encontro da nossa última expositora, né? A atuação da nossa última expositora. Eu acho isso tudo muito necessária essa reflexão e muito válido tudo o que foi dito. A Educafro tem uma luta realmente muito grande já desde sempre, né? Nessa questão de cotas, inclusive o Prey Davi hoje está participando de um evento no Congresso, uma audiência pública discutindo essa questão, até por isso ele não pôde estar presente, mas foi extremamente bem representado pela doutora Evelyn, né? Então eu queria agradecer novamente e agora vou passar a palavra para a nossa última expositora e pedir também que quem tiver perguntas, enfim, comentários, para que também fazerem no chat, que depois a gente vai abrir a palavra para as perguntas. Então, vou apresentar a nossa última expositora, a Juliana Marta Santos de Oliveira, presidente da Comissão de Heteroidentificação Complementar à Autodeclaração de Pessoas Negras da Universidade da Bahia. Está com a palavra.
Bom dia a todos e todas. Eu estou muito feliz e agradeço o convite por estar aqui nessa mesa, né? Representando a Universidade Federal da Bahia, a UFBA, da qual fui estudante e hoje sou servidora. E também agradecendo, né, a Rede de Enfrentamento ao Racismo da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo. Eu fico muito feliz, né, de ter ouvido as minhas colegas de mesa, mulheres negras combativas, que vão trazendo as experiências dela, das pesquisas, da vida vivida, né, doutora Flávia? E de como é difícil, enquanto mulheres negras, vivenciarmos o racismo cotidianamente, independente dos cargos, da nossa qualificação profissional. Eu vou falar numa perspectiva institucional, mas eu quero primeiro saudar nessa mesa os homens e mulheres negros que tiveram à frente do movimento negro brasileiro e que questionaram esse Estado por toda a negação do acesso à educação pública, à educação básica, né, em legislação que este país antigamente tinha, para que nós não pudéssemos estar aqui conversando, questionando, avaliando e pensando perspectivas, né, sobre o nosso lugar dentro da universidade pública. Então, eu saúdo o movimento negro por ter construído este momento. Hoje, né, eu sou assistente social da universidade, eu sou pedagoga também, eu sou presidente da Comissão de Heteroidentificação. Mas eu queria falar um pouco antes, né, da implementação e das minhas perspectivas em torno desse momento de avaliação da Lei 12.711. A gente tem que pensar que a pauta que o movimento negro queria no momento de implementação da reserva de vagas na universidade pública era ampliar o número de jovens negros dentro da universidade. A gente sabe que a correlação de forças dentro do Estado para implementar políticas públicas, principalmente aquelas pautadas pelo movimento social, existem as trocas e a necessidade de implementação de outros perfis, né? Então, na Constituição da Lei 12.711, né, lá em 2012, incluiu-se o perfil socioeconômico. Eu não sou contra o perfil socioeconômico, jamais, mas a gente tem que entender que este perfil socioeconômico e suas subdivisões, né, como a professora Cláudia falou, que para além dos 50% da ampla concorrência que existe, né, e continua existindo mesmo com a implementação da reserva de vagas, os outros 50% foram subdivididos, né, em origem escolar, perfil de vulnerabilidade socioeconômica, perfil étnico-racial e, posteriormente, o perfil das pessoas com deficiência. Agora, é importante a gente pensar que unicamente autodeclarado negro sumiu da lei. Será que não seria o momento agora, na avaliação desses 10 anos das políticas afirmativas, a gente incluir este perfil? Porque, muito bem falado, como a doutora Flávia disse, independente do cargo que ela exerça, o racismo nos atravessa. Eu, enquanto servidora da universidade, o racismo me atravessa quando as pessoas não me enxergam naquele espaço como a detentora do conhecimento, como a gestora, como a professora. E a gente precisa pensar que, neste país, né, de mais de 3 séculos de escravidão, não são 10 anos, não são uma década que vai reverter esse papel de importância e essa possibilidade de uma formação de uma classe média negra potente, firme, que gerencie financeiramente, que defina aparatos econômicos, sociais, educacionais. A gente tem que pensar sobre isso. Então, em torno disso, que eu venho falar de algumas perspectivas que a gente precisa pensar no processo de avaliação da lei de cotas. As ações afirmativas ingressam numa perspectiva de democratizar a educação pública, né? Pensando na diversidade e essa diversidade promovendo qualidade. Só que a gente não tem, como bem Evelyn falou, perspectivas para além do acesso. A lei define quais são os perfis e como acessar esses perfis da universidade. Mas a lei não define como essas pessoas vão ser acessadas e assistidas dentro da universidade. Então, uma outra questão, se estamos no momento de avaliação, por que não pensar em um financiamento para implementação da Lei 12.711? A gente sabe que, historicamente, o Plano Nacional de Assistência Estudantil, o PNAES, foi tendo seu recurso diminuído, né? E vocês sabem dos descontos, né, e bloqueios financeiros que as universidades federais e os institutos federais, né, que fazem parte da lei também, receberam de financiamento. E com isso, como impacta o acesso à permanência e a perspectiva de pós-permanência? Porque a gente tem que pensar, como bem Evelyn falou, que esses estudantes, né, oriundos das escolas públicas, oriundos da educação básica pública, não tiveram acesso a uma segunda língua, têm dificuldades no português, na redação, no acesso às exatas, e é este momento de ingresso que ele precisa ter um curso, uma formação, um segundo turno para fazer uma base com que permita que ele consiga acessar e ela a sala de aula sem essas dificuldades, ou com essas dificuldades reduzidas, ou com aparato pedagógico institucional que possibilite a tirada de dúvidas, um aporte em torno desse processo, para que esses estudantes consigam, de fato, formar, não abandone, como a gente tem os números que falam aí, dos abandonos. E o abandono não é só um abandono socioeconômico, né? Existe, sim, a dificuldade de acesso de transporte, de alimentação, mas tem outros acessos, né? Que esse acesso à intelectualidade, aos principais teóricos, que não é uma realidade vivida dessa realidade estudantil, desse perfil estudantil. Então, a gente tem que pensar que a gente precisa de uma política pública que seja financiada e que, para além disso, a gente preveja também uma norma operacional básica que defina quem são os profissionais que vão estar dentro da universidade ou na Pró-Reitoria de Ações Afirmativas ou na Pró-Reitoria de Assistência Estudantil que possam acolher, recepcionar esses estudantes. Nós temos que ter assistentes sociais, psicólogos, pedagogos. Quais são os outros profissionais que vão fazer com que esses estudantes consigam se sentir pertencentes daquele espaço, que tente diminuir essas dificuldades e esses degraus de distância de quem chega e quem ingressa à universidade a partir de um ensino básico, privado ou de alta qualidade? A gente tem que pensar também que a própria lei, quando define no seu perfil que o ingresso pode ser, né, de origem escolar, que só o ensino médio seja na escola pública, que a gente está tentando, né, ou há a possibilidade de uma possível influência nas cotas, porque existe, infelizmente, né, o racismo brasileiro, ele se reconfigura, pessoas brancas, né, que entendendo os perfis de lei, têm seus filhos na escola privada, e quando eles passam para o ensino médio os três últimos anos, matriculam na escola pública e tem uma cota que não tem, só é perfil escolar e autodeclaração, não tem autodeclaração. Então, essa pessoa branca, ela ingressa na universidade a partir dessa cota. E como é que a gente vai fazer esse processo parar? Fortalecendo as comissões de heteroidentificação. Mas também é importante a gente pensar que as comissões de heteroidentificação precisam estar respaldadas. A UFBA instituiu a comissão desde 2019, né? E nós temos, neste processo, capacitados mais de 300 servidores, dentre os professores, né, e os servidores técnicos administrativos da universidade, e também trazendo entidades, né, do movimento negro, entidades como a OAB, como servidores do Tribunal de Justiça, da Defensoria Pública, para que seja o olhar da sociedade perante aquele processo, de entender que a universidade está fazendo é, mais do que nunca, implementar o que a lei diz, que é o olhar de terceiros sobre aquela autodeclaração. Mas a gente tem que pensar também que, como a legislação não define que, a partir do momento que se é possível fazer uma comissão de heteroidentificação e que ela seja cumprida, algumas universidades ainda não têm suas comissões. Ainda se utilizam de formulários escritos de autodeclaração. E isso pode, sim, fazer com que as fraudes aconteçam. É importante também citar que a comissão de heteroidentificação, para além, né, do seu papel principal, que é fazer a verificação de terceiros daquela autodeclaração, ela também tem um papel educativo. Além de formar os servidores, né, da universidade e a comunidade que está dentro da universidade, para executar a reserva de vagas e aquela heteroidentificação, ela também tem um papel educativo. De quando é questionado, né, por diversas instâncias, inclusive as instâncias judiciais, dizer, olha, na universidade acontece dessa forma. Nós temos membros dos três públicos, servidores, docentes e estudantes. Nós temos representação do movimento social, sim, porque é, de fato, o olhar múltiplo da sociedade brasileira sobre aquele indivíduo. Nós temos também regramentos que definem quantas pessoas devem estar naquela comissão, se existe uma necessidade de capacitação, que essa capacitação seja feita uma ou duas vezes por ano, né? Mas também a gente tem que pensar que é esta própria comissão que vai fazer a apuração das fraudes. Então, é uma comissão que ela precisa estar fortalecida dentro do âmbito da universidade. E a gente não vai poder se alicerçar somente por uma perspectiva, como a Evelyn muito bem falou, de um reitor, de um gestor que seja vinculado à causa. É uma política pública e a gente tem que ter uma perspectiva de que ela deve ser implementada e que todos aqueles que estão dentro do âmbito dos institutos federais e das universidades federais, pensando, né, sob o espectro desse público-alvo da Lei 12.711, devem estar atentos a essa necessidade. E, para além disso, né, como é que implementa uma comissão de heteroidentificação sem recurso? Hoje a gente tem a felicidade, eu aproveito esse momento aqui, né, mais uma vez, para agradecer, né, os servidores da universidade, que quando a gente convoca para a heteroidentificação estão ali disponíveis, né? Mesmo num processo de pandemia, de teletrabalho, nós conseguimos implementar as bancas de heteroidentificação, mas não se tem recurso para implementação. Não é importante pensar nisso? Então, aquele servidor que está na banca em um período, né, um turno matutino ou vespertino, ao sair dali, ele vai precisar se deslocar para a sua unidade de trabalho para continuar a sua jornada. Né? E de que forma a gente avalia, a gente amplia, né? Quais são as outras estratégias que a lei deve prever com relação à banca de heteroidentificação? Devem sair circulares nas universidades? Devem sair textos publicitários? Devemos ter páginas nos sítios da internet da universidade explicando o que é a banca de heteroidentificação, para que as pessoas que queiram participar, né? Ou que tenham até dúvida, né? O racismo à brasileira, né? E essa falsa democracia racial faz com que as pessoas ainda, às vezes, não se entendam enquanto negros, enquanto pretos, enquanto pardos, esteja lá pautado. Né? Olhe, esta banca e esta cota é específica para esse público-alvo. Mas, para além desse perfil de cota, existem todos esses espectros aqui da universidade. Então, assim, falando um pouco, né, do caso da UFBA, que a gente teve a possibilidade, né, claro, por uma movimentação massiva do movimento negro e do movimento estudantil negro aqui da Bahia, em fazer com que a gente implementasse, né, a reserva de vagas. Nossa reserva de vagas é de 2004, né, que incidiu no vestibular de 2005, então muitos anos antes da Lei 12.711. E que, para além disso, a gente inclui outros perfis. Lá na portaria 01 de 2004 da UFBA, a gente já propunha uma vaga supranumerária para indígenas, aldeados e quilombolas, pensando na perspectiva territorial, cultural e social da Bahia, né? E atualmente nós temos 10 perfis de cotas, porque a gente inclui agora uma vaga supranumerária para pessoas refugiadas e também para pessoas trans, transgêneros, travestis e transexuais. Mas será que nesse momento de avaliação, né, a gente também não poderia incluir esses perfis dentro da política afirmativa, dentro da Lei 12.711, e esse período de avaliação não fosse para acessar a lei, porque a gente não resolve 300 anos de escravidão com apenas 10 anos de política afirmativa? Outras questões que eu acho que são importantes da gente citar aqui é pensar que o acesso não vai definir como será o processo de saída desse estudante. Então, políticas de permanência, que, para além da permanência que eu compreendo como uma permanência básica, que é transporte, alimentação e habitação, a gente tem que pensar. Iniciação científica. A Evelyn falou, os editais que selecionam estudantes para iniciação científica definem padrões, pré-requisito, a segunda língua, pré-requisito, um score 9, 8... E a gente sabe que os estudantes ingressantes pelas políticas afirmativas, no início da universidade, ele não tem a possibilidade de ter esse score. Por quê? Por conta dos elementos que eu falei anteriormente. É necessário uma base no acesso à língua, à português, à redação, à matemática básica, para daí ele conseguir e ela compensar, né, os desafios, os atrasos e as questões que não foram trabalhadas na educação pública básica. E pensar pós-permanência é possibilitar, né, pensar permanência a partir dessa básica, né, é pensar que esse estudante pode se ver como um pesquisador, pode se ver como um professor, e ele não queira só sair da universidade, né, mas a formação seja um próximo estágio de permanência dentro desse espaço. Então, como é que se faz isso? né, com a política afirmativa, com recurso, com a legislação que já preveja, né, que no PNAES, né, dentro daqueles eixos do PNAES, tenha iniciação científica. Outra coisa importante de ser citada é com relação aos projetos de lei que estão, né, na Câmara para serem discutidos. Então, tem um projeto de lei, né, do deputado daqui da Bahia, Valmir Assunção, que é o projeto mais amplo, né, que a gente coaduna, porque, de fato, ele pensa melhoramentos com relação à política afirmativa, mas a gente tem que ter muito cuidado, porque dentro desses múltiplos projetos de lei que tem lá, tem um que tenta cessar o perfil étnico-racial. E a gente não pode permitir, né? Esta lei existe porque o movimento negro organizado pautou o Estado brasileiro. E mesmo assim, a partir dessa pauta, como eu já falei, o perfil unicamente autodeclarado negro sumiu na lei. Então, a gente tem que estar atento que, para além de uma ampliação desses outros perfis que eu falei, né, de uma norma operacional básica que preveja quem é a equipe técnica que vai acolher, atender, assistir esses estudantes, de financiamento, porque a gente não pode fazer política pública sem financiamento, né? A gente também tem que referendar que esta lei tem um perfil, né, que a história do Brasil negou o acesso de pessoas negras ao ensino básico e, consequentemente, ao ensino superior e a possibilidade de acesso ao mercado de trabalho em funções que lhe garantam privilégios, poderes econômicos, que é importante. A gente tem que pensar também que é com esse fortalecimento da legislação que a gente vai impedir os processos de fraude, né? Então, de fato, hoje, enquanto presidente da Comissão de Heteroidentificação da UFBA, a gente vê ainda fraude, né? Mas é importante também citar que a gente tem também visto uma ação contundente da justiça, né, quando os estudantes são indeferidos, né, por não fazerem parte do perfil étnico-racial da cota em que ingressam, e eles podem entrar na justiça e tem liminares favoráveis à universidade, dizendo não, a universidade tem, né, uma instância que verifica se essa pessoa de fato faz parte da política pública e esse estudante não faz parte daquele critério étnico-racial. Então, é importante uma ação de toda a sociedade brasileira, não só das universidades, não só do movimento social negro, não só dos cursos pré-vestibulares, mas de todos nós juntos para fortalecermos a lei, quiçá, né, tirarmos esse definidor de ingresso ou de implementação dessa lei por 10 anos e a partir de 10 ser reavaliado. Eu fico aqui disponível para o debate e reafirmo, cotas sim, cotas sempre. Muito obrigada.
Nós que agradecemos. Excelente sua fala acerca da experiência da UFBA, que antecede a lei de cotas, que tem uma experiência muito anterior e muito rica sobre a aplicação desta lei. Então, compartilhar conosco nesse momento é engrandecer esse debate. Agradecemos muito, doutora Juliana. E aqui, nesse momento, destaco algumas ponderações que foi apresentada acerca da necessidade do ingresso e da permanência, né? Tanto a doutora Evelyn já tinha dito, como a doutora Juliana, é necessário pensar, após este ingresso, né, como este estudante se fixa na universidade, conclui o seu curso e como ele também pode colaborar para pensar o Brasil. Né? Pensar o Brasil não é apenas para os privilegiados que podem se dedicar a isso sem uma bolsa justa, como a Evelyn também já havia destacado aqui, a doutora Juliana também aponta. Vou falar um pouco sobre os comentários que foram apresentados ao longo de todo esse evento e começarmos aqui no debate as perguntas que nos foram enviadas. Começo com o primeiro comentário da Alexandra, que destacou a importância desse tema, do debate desse tema neste momento. Em seguida, Gabriela Lanza Passos diz sobre a doutora Flávia, juíza excepcional, né? Alguns comentários aqui muito bem impressionados sobre sua fala, doutora Flávia. E quando a senhora fala, essa é a minha história, mas é a história de muitos jovens periféricos, Laís Alves diz, parece que estou ouvindo minha própria história, emocionante. Em seguida, Jefferson diz aqui para nós, orgulho dela, tendo-a conhecido antes mesmo de se tornar juíza, como minha professora de pós-graduação. Representatividade, parabéns, Flávia Martins. Agora, temos a manifestação da Jaqueline, casado, também sou doutora Flávia, vou repassar seu exemplo para os adolescentes do local em que atuo, para fortalecê-los. Interessante saber que a história vivida e essa experiência também compartilhada pode ser também uma experiência que fortalece os adolescentes
que Jaqueline aqui vai compartilhar. Por fim, quero apresentar uma pergunta apresentada por Lidiane Mello. Primeiro, ela fala: as universidades precisam agora pensar em como garantir que os estudantes concluam o curso, a ampliação de bolsas de iniciação em pesquisa, auxílios sociais, para a manutenção das necessidades básicas, é necessário sempre avançar e não retroceder. E aí ela pergunta: como a sociedade civil pode auxiliar neste cenário? Já foi muito dito aqui a importância do movimento negro para pautar o Estado brasileiro, para que as cotas fossem efetivamente implantadas. E agora, como a sociedade civil pode ajudar a fortalecer e pensarmos esse passo seguinte, que é a permanência e as demais demandas apresentadas aqui? Quem gostaria de começar?
Eu posso falar.
Fique à vontade.
Estamos... Eu acho que a gente precisa, sim, procurar quem são os deputados, dos nossos estados que estão com projetos de lei, entender como é que está essa movimentação, A gente sabe que hoje, o governo federal não é favorável às políticas afirmativas, isso é fato, mas existem deputados que estão com projetos de leis à mão e a gente tem que sim pautar, dentro dos movimentos sociais, dentro da institucionalidade como um todo, situações vivenciadas por nós e que podem ser incluídas ou colocadas, na pauta das discussões. Então, assim, olha a importância de nós pensarmos o número de estudantes que abandonam a universidade e saber que esse perfil é um perfil que ingressou pela reserva de vagas e, com isso, não tendo acesso à assistência e a recursos que o fizessem permanecer, abandonaram. E isso poderá fazer com que as pessoas, os deputados incluam a pauta do orçamento. Então, estar fazendo o papel mesmo social de formiguinha, de indo, batendo na porta, mandando e-mail, conversando por rede social com os deputados que estão com os projetos de lei em torno das pautas que nós sabemos que são importantes para a implementação.
Eu gostaria de complementar, eu acho que essa pergunta é muito importante, porque, assim, de fato, quem toma essas decisões está no Congresso Nacional, e o que a sociedade civil pode fazer? Eu acho que essa cobrança, aos parlamentares, ela é fundamental, não só em relação à cota, mas a todas as nossas demandas. A gente acha que nosso contato com esses parlamentares é só durante o período eleitoral, então aproveitando que estamos no período eleitoral, é um ótimo momento para que a gente faça essas cobranças aos candidatos, mas depois também. Mas para além disso, agora mais voltada para a minha experiência pessoal, eu acho que a organização em coletivos, fazer parte de organizações da sociedade civil é muito importante, essa troca, esse aprendizado, a possibilidade de construir novas alternativas com outras pessoas é um aprendizado muito grande e que traz, sim, mudanças reais. Eu penso nisso quando me lembro, por exemplo, do movimento feito de exposição aos estudantes fraudadores de cotas na UERJ, que foi feito, um movimento que começou por parte dos estudantes, em muitas universidades, os métodos de heteroidentificação só foram implementados após a luta dos estudantes. Na USP não é diferente, tem um movimento que é contrário às fraudes, que está, inclusive, levando a universidade a implementar uma comissão de heteroidentificação com consulta à sociedade civil. Então, assim, é possível, organizados, promovermos mudanças significativas. É interessante pensar também que acredito que o público desse webinar seja um público que tenha ligações acadêmicas, Vamos retornar às nossas universidades, ver em que pé estão os nossos estudantes, os centros acadêmicos e as demais organizações que têm também esse condão de, dentro desses espaços, pleitear melhorias para os estudantes, Então vamos fortalecer a nossa comunidade e agindo como comunidade, Agindo organizadamente dentro da sociedade civil.
Fique à vontade, doutora Cláudia.
Bom, foi muito bom ouvi-las, depois de mim, antes e depois de mim. Muito prazer ouvir Juliana. Eu acabei de sair da comunidade UFBA, meu doutoramento foi agora em janeiro, então ainda me sinto comunidade UFBA. Evelyn também, e todos que falaram antes de mim. Eu queria complementar as sugestões, as observações que vocês colocaram com a questão da representatividade, que foi muito mencionada aqui. Tá? Nós temos um ingresso na graduação que necessita ser visto no seu conjunto, não apenas no ingresso, no acesso à Universidade Federal Pública, mas também como se dá esse processo nas escolas privadas, que existe também todo um processo de capitalização, mercantilização desse ingresso, né, de endividamento dos estudantes, que termina virando uma bola de neve. Nós vemos o que está acontecendo nos Estados Unidos, por exemplo, né, pessoas que têm dívidas impagáveis nas universidades privadas, que são a maioria por lá. E existe um discurso de que esse processo deveria se repetir aqui no Brasil. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Nós temos uma rede de educação superior majoritariamente privada, mas as nossas universidades públicas federais são as de melhor qualidade. Mas, complementando o que vocês disseram, a representatividade é ainda muito baixa nessas universidades. Então, o estudante não se vê lá. Eu quero sublinhar essa questão, porque você ter um acesso a uma pós-graduação ainda é muito difícil para você conseguir um doutoramento, para ter acesso a uma cadeira, né, num processo seletivo de concurso público federal para ser um professor universitário na universidade pública. É um pré-requisito. Então, todo esse funil, ele vai se agravando, e ainda que o estudante consiga complementar a sua graduação, ele não consegue passar para uma pós-graduação, muito menos para ser um professor universitário. Então, todo esse processo de resistência e de mistificação das reservas de vaga, ele vai se reproduzindo com uma resistência nos poderes, nos espaços de poder dentro da universidade, do ensino superior. Então, isso também tem que ser revisto. A gente tem que desmistificar. Muitos professores dizem, ainda é um problema, nós não queremos ter esses estudantes na nossa universidade. Eu fiz entrevistas com docentes de carreira na Universidade Federal da Bahia, na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, que são universidades que hoje são majoritariamente negras, né? Ainda que ainda precisem ser mais, e alguns professores manifestaram total desconhecimento sobre o que é exatamente a lei de cotas e como ela vem tendo impacto na sociedade, na universidade, com discursos que nós vimos há 10, 15, 20 anos atrás, se reproduzindo ainda, e eles são professores universitários. Então, desconstruir esse espaço aqui é um espaço de desconstrução, mas também um consórcio feito pelas universidades federais, do qual eu participo, e tem noticiado, né, 10 passos para você conhecer a lei de cotas. Tem gente que não conhece. Uma reportagem do Fantástico tem um impacto imenso, e eventos como esse também. Então, a questão da comunicação é importantíssima, e a questão da representatividade nos espaços de poder dentro da universidade também é muito importante.
Perfeito, doutora Flávia.
Eu acho, Silene, tentando contribuir para a resposta, que, tendo em vista que o racismo ele se manifesta, né, de maneira individual, de maneira institucional e de maneira estrutural, enquanto sociedade civil, nós temos que pensar o que nós estamos dispostos e dispostas a abrir mão para enfrentar o racismo, né? Porque o racismo, o Brasil é um país em que as pessoas admitem ser um país racista, mas não se admitem racistas, né? Todas as pesquisas que têm essas duas perguntas, você acha que o Brasil é um país racista? Os números chegam, em alguns casos, a mais de 80%, dependendo do público que está sendo entrevistado. E aí, quando você pergunta, mas você se considera racista? Aí as pessoas, o número vai lá para baixo. Então, quer dizer, nós admitimos que o Brasil é um país racista, mas nós não nos admitimos racistas. E do momento em que nós não nos admitimos racistas, eu tenho pensado num termo que é o antirracismo discursivo. O que é o antirracismo? Ainda não escrevi nada sobre isso, lendo isso aqui até quase que em primeira mão, porque eu só falei em ambiente privado. O que é o antirracismo discursivo? É esse antirracismo que é só da boca para fora, que as pessoas se declaram antirracistas, mas que elas não estão dispostas a ações efetivas. Porque, como a professora Cláudia colocou, para que eu tenha efetivamente, em espaços que são limitados, com quantidade de vagas, para que eu tenha um maior ingresso de pessoas negras, é evidente que eu vou tirar privilégio de outras pessoas não negras que estavam se beneficiando desse modelo. E o quanto a sociedade civil está disposta a abrir mão disso, né? O quanto os espaços de poder, de um modo geral, estão dispostos a abrir mão disso. Porque não tem jeito, olha só, são 11 ministros no Supremo, são 300 e um pouco mais de 350 desembargadores no Tribunal de Justiça de São Paulo, são 50, 60 vagas para os cursos de direito. Não tem jeito, o número de vagas é esse. Significa que entrando mais pessoas negras, algumas pessoas das classes privilegiadas vão ficar de fora, sem nenhum demérito, é um critério, é uma escolha política. Então, quando a gente fala assim, ah, legal, vamos ampliar e incluir mais, o que, que nós estamos dispostos a abrir mão? A gente está disposto a que os nossos filhos façam vestibular 3, 4 vezes para ingressar? Porque esse é o discurso, né? Eu já escutei isso de alunos brancos. Ah, mas as cotas tiraram as minhas vagas. Não, tirou vaga de ninguém não, querido. Vem cá, vamos conversar sobre isso. Estamos tirando vaga de ninguém não. Você vai estudar, vai ter direito a concorrer naquelas vagas lá que antes era cota de 100% para pessoas brancas. Agora a gente tem aí uma cota de 20% para pessoas negras, né? Então, eu acho que passa um pouco por isso, sabe? Pela questão de o que as pessoas estão dispostas a ceder. Aonde as pessoas estão dispostas a ceder? Qual é a contribuição que a sociedade civil quer dar para combater o racismo? Eu acho que essa é uma pergunta que as pessoas têm que fazer a si, para a gente poder começar a construir diferente. Senão fica esse antirracismo discursivo, só dizendo, ah, eu apoio a política de cotas e tal, mas se na hora da cota o meu ficar de fora, aí eu já sou contra a cota. Então, eu acho que tem um pouco de necessidade de autoanálise aí de cada um, sabe, dentro da sociedade civil.
Eu acho super interessante essa questão, até porque, como eu, enquanto pessoa branca, já declarei até no início do evento, essa é uma questão que a gente nunca para pensar se a gente não está vivendo a situação, né? Então, claro, não sou racista, quero cotas? Não quero, porque vai ter que ser menos cota para mim, menos vaga para mim, né? E aí a gente fica naquele impasse. Mas a questão também, muitas vezes, é que esse tipo de evento também tem que atingir as pessoas privilegiadas, não só os beneficiários da lei. Por quê? Porque nós, privilegiados, aí eu me coloco em situação de pessoa privilegiada, às vezes desconhecemos essa realidade. Ah, tudo bem, é uma realidade que está estampada, né? A gente desconhece até por ignorância, vamos dizer assim, ou falta de interesse. Mas por isso que esse tipo de evento tem que atingir todo mundo. Porque se a gente só falar para os beneficiários, a gente, de uma forma ou de outra, está chovendo no molhado. Eu acho que tem que ser bem plural esse conhecimento, né? Bem interessante esse termo utilizado, e se a doutora escrever algo, certamente será muito, muito bem sucedido. E agora eu vou continuar lendo alguns dos comentários e elogios aqui que a gente está recebendo e depois passar para a próxima pergunta. O Bruno Bertolo, excelente exposição, repleta de dados e estatísticas, algo que infelizmente é raro sobre um tema tão importante. Acredito que ele estivesse falando da fala da professora Cláudia. Ana Trota e Aride, parabéns pelo estudo realizado, professora Cláudia. O mestre Mário Pan, bom dia, bela contribuição, doutora Flávia. As cotas podem fazer reparação a esse erro histórico que é a formação da sociedade brasileira baseada na escravidão e no racismo estrutural. Solange Santa Cruz, excelente fala, doutora Evelyn Barbosa. E continua, sim, as cotas são boas para todos, elevam o nível educacional da sociedade, igualdade e melhores possibilidades de desenvolvimento para o país. Daí a Eliette faz um relato, Eliette Torres faz um relato, excelente exposição. Quando o aluno da escola pública tem a dificuldade em relação à qualidade do ensino, tem algum déficit, seja cognitivo ou se for TDAH, as dificuldades aumentam e as universidades precisariam ter um olhar mais atento para incluí-los também. Não sei se já há legislação que trate desse tipo de inclusão, dando direito a provas que levem em conta o diagnóstico e o que o aluno aprendeu com novas formas de avaliação. Já nas provas de ingresso, há uma barreira porque não tem formas diferenciadas de avaliá-las. Minha filha é deficiente intelectual, leve, e apesar de estudar arduamente, ainda não conseguiu entrar. Sarita, parabéns pelo evento. Denise Martins, cota sim, cotas sempre. Patrícia Donzelli, não sou negra, mas defendo cotas sim. Que é aquilo que até que a gente estava falando agora. Agora eu vou passar para a próxima pergunta, é a da Karina Martini. Bom dia, gostaria de saber que tipo de política pública orçamentária seria interessante para a garantia de manutenção das e dos estudantes negros e negras. O Estado deveria ter uma verba carimbada? Quem gostaria de responder essa pergunta?
Eu acho que não só em relação ao ensino. Eu acho que nós deveríamos ter algum tipo de reserva orçamentária para manutenção da dignidade da pessoa humana, que nós não temos hoje. Não dá para você esperar que alguém tenha resultados acadêmicos satisfatórios quando essa pessoa não tem o que comer em casa. Hoje nós cobramos isso dos nossos alunos e das nossas alunas que estão na rede pública de ensino básico, né? No meu tempo chamava primário, agora acho que chama ensino básico, as educadoras, por favor, me socorram. Mas não é isso que a gente está cobrando? Eu canso de ouvir as professoras, os professores do ensino básico dizendo, o aluno está vindo para a escola para comer. A gente não está garantindo alimentação. A gente vai garantir o quê? Ensino de excelência? Sem comida, sem teto? A gente tem histórias no interior do Brasil, talvez não seja a realidade das grandes capitais, mas a gente tem histórias no interior do Brasil de alunos, de estudantes que caminham léguas, caminham horas para chegar na escola e não tem transporte público para levar essas crianças. Então, assim, falta muito em termos de estrutura para garantir a dignidade da pessoa humana, independentemente do sistema educacional. Aí, se essa criatura conseguir sobreviver à ausência de comida na infância, à ausência de transporte, à ausência de saúde, à ausência de um monte de coisa, e ela tiver essa resiliência de entrar no ensino superior, é óbvio que necessário é, sim, que haja algum tipo de recurso, porque, como eu disse aqui no início, não é só ingressar na universidade pública. Quando você é pobre e ingressa na universidade pública, você precisa, além da sua vaga na universidade, comer, dormir, transporte, né? Livros que são caros. Um livro de direito não custa menos do que R$150. Quanto é o salário mínimo? Quanto equivale isso? São 5 matérias por período. Vai usar a universidade pública, livro de direito desatualiza todo ano. Então é muita coisa que a gente precisa fazer. Isso que eu acho que talvez falte um pouco de percepção a quem é contrário à cota e mesmo a quem alardeia muito a cota como a salvação. A cota é só um pedacinho. A gente precisa de muito mais para manter esses alunos e essas alunas dentro da instituição, né? E como acho que foi a Juliana ou a Evelyn, não me recordo, uma das que comentou, às vezes tem toda uma estrutura familiar por trás, mas há quem não tem estrutura familiar nenhuma. Há quem seja o próprio arrimo de família, né? E está ali tentando concluir a universidade. Então, o que a gente está fazendo com essas pessoas? Eu acho que a gente estica muito a corda da resistência, sabe? E é por isso que a gente tem hoje um problema de saúde mental no Brasil muito grande, né? Porque você acaba enlouquecendo, não tem como dar conta de tudo isso. Não tem como dar conta de sobreviver. E aí você larga a faculdade ou não consegue ter os excelentes desempenhos ou os melhores resultados. E aí o sistema diz que incompetente é você. Que é você que não tem condições, que é você que tem que olhar para si e achar que você é uma porcaria, não é. O que se exige do ser humano hoje para que ele conclua, do ser humano, em situação de vulnerabilidade social e racial, né? O que se exige é que ele se dê conta de si como ser humano sem nenhum auxílio por parte de políticas. E aí é muito difícil, Então, sim, eu acho que tinha que ter uma reserva orçamentária não só para quem está na universidade e não tem condições de se manter lá, mas para garantir uma dignidade para que essa pessoa consiga chegar inteira dentro do sistema educacional universitário. É a minha visão aí com relação ao tema.
Doutora Evelyn?
Esse tema é muito importante e também é bem técnico, né? Então, eu vou tomar cuidado para não escorregar de alguma forma, mas eu acredito que deve acontecer a criação de um fundo de permanência estudantil e um fundo nacional, que se refere às universidades federais e estaduais, para as respectivas universidades estaduais, de financiamento das políticas de permanência estudantil, né? Acho que foi até Juliana que colocou essa questão também em relação aos profissionais que trabalham nas comissões de heteroidentificação. É muito importante que esses profissionais também tenham o seu papel reconhecido, né? Eles não recebem sequer um prolabore sobre o dia de trabalho, em muitos casos, né? Isso vai da política da universidade. É importante pensar um prolabore, é importante pensar algo como uma compensação, uma folga, né, para esses profissionais que estão prestando seu tempo de trabalho ali para as comissões de heteroidentificação. É importante também que, a partir de um diagnóstico das universidades, e assim, é difícil falar em universidades como algo homogêneo, né? Assim como o Brasil e suas regiões é bem heterogêneo. A gente tem universidades, por exemplo, que contam com restaurantes universitários e outras, né? Grande parte das universidades criadas no Reúne, que foi, sim, um projeto, um programa que ajudou, né, a difundir, a massificar e as universidades a chegarem em locais mais do interior, né, onde os estudantes tinham que se locomover até as capitais para conseguir estudar. Porém, elas vieram desacompanhadas, né, desses elementos que compõem também a vida acadêmica, que é a questão, por exemplo, da alimentação, do transporte também. Muitas delas não têm condições de fornecer transporte de qualidade para os estudantes. E, a partir desse diagnóstico, pensar essa política orçamentária voltada para a estrutura dessas universidades, porque muitas universidades não contam com a estrutura necessária para receber os estudantes. Eu vou citar como exemplo a Universidade do Norte do Paraná, que é uma universidade pública. Ela não está, claro, sujeita à lei federal. A cota dela é instituída pelo Estado. Porém, eu tenho proximidade com estudantes de lá que participaram da luta pela alimentação, para que a universidade desse uma cesta básica por mês para os estudantes, né? Porque os estudantes chegam, eles lutaram pela moradia e agora precisavam lutar também pela alimentação. Acredito que a gente tenha que respeitar as regionalidades, as diferenças que essas universidades apresentam em cada território e, a partir daí, se propor a construir fundos relacionados a essas universidades. Quando a gente fala de universidade federal, a gente pensa que o Congresso Nacional deve, né, e aí a gente volta àquela conversa de pressionar os parlamentares para a criação de um fundo, porque o que a gente mais vê nas manchetes são as universidades falando: olha, nós vamos fechar as portas porque não temos condições de continuar. E aí isso foge até da gerência dos gestores das universidades. É algo que, assim como as decisões da banca de heteroidentificação, né, da comissão de heteroidentificação, precisam estar referendadas em orientações, né, seja do Ministério da Educação, seja de algum conselho que vai emitir essas normas que vão ser seguidas pela comissão, é necessário que essas universidades elas também encontrem amparo no poder público, no sentido de destinar verbas para esses fundos de manutenção da permanência.
Doutora Juliana?
Então, a gente tem que pensar, né, em orçamento. Existe, né, o Programa Nacional de Assistência Estudantil. É um programa que tem uma dotação orçamentária específica para assistência estudantil nas universidades públicas federais e institutos federais. Mas é pensar que este mesmo programa tem um ágio, né, ele não é atualizado financeiramente em torno da inflação. Então, um exemplo, hoje a UFBA recebe um orçamento semelhante ao de 2010. Então, se a gente pensasse em 2010, né, a gente só tinha a nossa política específica de reserva de vagas. E que, com isso, por todos esses dados que a professora Cláudia trouxe, né, a ampliação do perfil de estudantes, e com isso, a ampliação do perfil de estudantes com vulnerabilidade aumentou, como é que o recurso implementado é de uma década atrás? Então, a gente tem que pensar como reforçar esse recurso, que é um recurso que não é atualizado, inclusive pensando neste ano, né, com todos os bloqueios financeiros e orçamentários que as universidades públicas e institutos federais tiveram, né, com este atual governo federal, e também pensar em estratégias. E aí eu falo aqui enquanto assistente social de universidade, em torno das minhas colegas que fazem parte das políticas de assistência estudantil, como é doloroso, né, como é sofrido você ter uma dotação orçamentária mínima, né, e ter um número de vagas mínimos para um edital que vai ter 3 vezes o número. Então, um exemplo, ter 50 vagas para auxílio moradia, né, e ter mais de 200 estudantes inscritos, né. Isso não é condição de trabalho para nenhum profissional. A gente está aqui querendo, sim, que a política pública seja implementada e que, para ser implementada, que se tenha robustez no acolhimento e na permanência. Não que nos façamos problemas de saúde mental, de estresse dentro da equipe técnica que vai fazer, assim, estar selecionando os pobres, os miseráveis dentre os pobres. Não é justo, né? Tem uma seleção de que a diferença é uma pessoa que tem menos de 1/5 do salário mínimo com outro que tem menos de 1/5 do salário mínimo, menos R$5. Qual a diferença, né? Qual o critério de diferença? Então, como eu disse mais uma vez, a gente tem que pensar, sim, na avaliação da política de reserva de vagas, incluindo este percentual, né, este perfil que não pode sofrer bloqueio nem redução orçamentária por qualquer governo que seja, para, de fato, a gente conseguir implementar a política. E aí tem uma outra questão também que é importante a gente citar, que dentro da movimentação em torno da implementação da reserva de vagas, acaba que o Estado brasileiro vai dividindo as bandeiras de luta, né? E aí o orçamento, né, e a luta do movimento estudantil à época em torno desse financiamento virou o programa Bolsa Permanência, que é exclusivo para estudantes quilombolas e estudantes indígenas aldeados. Mas esse recurso deve ser ampliado, sim, ou compensado junto ao Programa Nacional de Assistência Estudantil, ou um recurso, né, como ele é hoje, em paralelo à assistência estudantil, mas que seja para todo o perfil de estudante que ingressou pela reserva de vagas, não só para o público indígena e quilombola, que a gente sabe, né, que tem uma dificuldade maior de ingresso, principalmente por não estar vivendo essa experiência social urbana, né, da maioria das universidades públicas brasileiras, né, e que com esse deslocamento territorial precisam se organizar melhor e financeiramente também, mas que a gente tem que pensar de que forma dar robustez a essa implementação.
Maravilhoso. Vamos seguir aqui com a leitura de alguns comentários e uma nova pergunta. Primeiro, tanto Denise Martins como Patrícia Donizete apontaram aqui a importância das cotas. Inclusive, Patrícia nos diz, não sou negra, mas defendo cotas, sim. É a reflexão que Flávia nos apresenta, o que estamos dispostos a abrir mão. Alda Oliveira escreve aqui no nosso chat, excelente fala, querida filha, mãe de Juliana, maravilhoso. Patrícia acrescentou aqui, sou professora de Direito faz 20 anos. Conto nos dedos os alunos negros que tive. Não tive nenhum colega professor formado em Direito Negro. A representatividade ainda precisa ser ampliada, não só no público discente, mas docente também, não é? Mestre Mário Pan, ele cita aqui o trecho de uma música que diz, quero saúde, quero estudar, viver, contente, nos formar, trabalhar, ter mais valor, secretário de Estado, ser ministro, jornalista, engenheiro, senador. Quero cotas iguais, não diferentes. Ter meus direitos onde for moradia decente para essa gente no Brasil ver um negro presidente. É a música A Bola da Vez do Bloco e Leaie. Lindo. Queremos acesso ao serviço público também, que ainda é um celeiro de não negros e indígenas. Está na hora do colorismo nas universidades, repartições, forças armadas e política. Por fim, foram apresentadas três perguntas referentes à comissão de heteroidentificação. Vou ler as três e aí ouvimos as respostas neste bloco, tá bom? A primeira, o doutor Mário Augusto Malaquias pergunta, quem deve integrar a comissão de heteroidentificação? Ela deve ser aberta a integrantes de fora da respectiva instituição, instituições públicas, universidade? A segunda, sobre o mesmo tema, é da Cristiane Lau. Sobre a comissão de heteroidentificação, gostaria de perguntar para a Juliana como ela recomenda que seja a composição dessa comissão, considerando a pouca quantidade de pessoas negras ainda em determinadas instituições. Para a doutora Flávia, como é a comissão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo de heteroidentificação? E também as demais que puderem contribuir nesse tema. E, por fim, a terceira pergunta sobre a comissão de heteroidentificação é quais mecanismos podem ser implementados para que as bancas de heteroidentificação não cometam injustiça como os dois episódios dos gêmeos da UNB, nos quais, nas duas oportunidades, um deles foi considerado negro e o outro não. Quem faz essa pergunta é Joana Manieso. Então, as três perguntas sobre comissão de heteroidentificação. Quem quer começar?
Eu posso começar?
Sim.
Então, assim, é importante a gente citar que as comissões de heteroidentificação são portarias, né, federais, que definem o trabalho. Essa portaria define que o público-alvo são pessoas prioritariamente especialistas na temática étnico-racial, mas não só. Então, inclusão também de agentes públicos e sociais dentro da universidade. A UFBA, na sua comissão de membros fixos, nós temos servidores técnicos administrativos, docentes, representação desses públicos, estudantes e o movimento social negro dentro da universidade. Mas, em torno de garantir que a política pública seja de fato efetivada e que nós tenhamos um olhar, né, de espectro global social, a gente inclui sempre, como eu citei, né, representante da OAB, da Defensoria Pública, do Tribunal de Justiça, dentro das comissões. Com relação ao número, né, e aí é importante a gente ressaltar que A legislação diz, a portaria diz que a comissão deve ser composta de 5 pessoas e nessa composição de 5 pessoas devem se incluir todos os perfis étnico-raciais. Então, a gente tem que pautar que as comissões de heteroidentificação não são, como muito foi falado nas mídias, paredões raciais, que negros apontam, é negro, não é negro, é branco. Não. Essas comissões, inclusive a UFBA, né, inclui que brancos precisam estar dentro desse processo. São eles que vão garantir a visualização dos seus pares naquela banca, né? Uma outra questão que eu acho importante a gente fazer é que as bancas são coletivas, não são bancas que... São bancas de pelo menos 5 avaliadores que avaliam o estudante em uma coletividade, em uma sala de aula, que são presenciais, né? E é importante a gente ressaltar isso. E que tem garantido o direito da controvérsia. Então, o estudante que foi indeferido, ele tem total direito de entrar com recurso no âmbito da universidade, administrativamente, ou no âmbito judicial. Então, assim, é de fato, né? A legislação diz que, ao passo que esse estudante passe por uma heteroidentificação e não seja comprovado o seu perfil fenotípico, e aí é somente só perfil fenotípico, aquilo que a gente vê, não define ascendência, vinculação social, cultural, religiosa, em torno da efetivação ou do deferimento desse estudante, ele tem o direito, enquanto, né, se for indeferido, de passar por questionar a partir de um recurso. Uma outra questão que foi perguntada, o público-alvo, como realizar. Então, assim, dentro da legislação, dentro da portaria que define a heteroidentificação, está dizendo lá que os membros das bancas devem passar por capacitações. Então, as universidades que implementam, e de fato nós somos também convidados a estar fazendo capacitações, né, em outras universidades que vão montar bancas de heteroidentificação, que já tem a necessidade da gente estar discutindo, principalmente pensando na questão do colorismo, né, dos pardos, da gente saber que a discriminação racial no Brasil se dá muito fortemente a pessoas com meu perfil étnico, de professora Flávia, né, de doutora Flávia, negras, retintas, indiscutivelmente pretas. Mas a gente tem que também pensar que os pardos fazem parte dessa cota. E a gente tem que entender, né, esse pardo, como é esse perfil para executar. Uma outra questão em torno dos gêmeos da UNB é muito importante a gente citar. Os gêmeos da UNB são um caso, né, que foi publicado fortemente nas mídias e nos jornais, só que à época a verificação da UNB era por foto. Né? Então, eu garanto aqui, e eu acho que a gente precisa também reafirmar, que as bancas sejam feitas presencialmente, exatamente para não fazer com que outros casos de fraudadores em outras instituições públicas federais, como o caso, né, do INSS, que um fraudador manipulou a foto que encaminhou para análise. Então, se nós fizermos bancas de heteroidentificações presenciais, o número de fraudadores e o número de fraudes vai diminuir muito. Minha contribuição.
Alguém perguntou sobre a comissão do TJ, eu vou só responder brevemente, porque foi uma pergunta específica. Geralmente, nos concursos do tribunal, há uma determinação, né, nomeando quem vai compor a banca. Eu posso falar da banca pela qual eu passei, porque o meu concurso foi o primeiro concurso com cotas no Tribunal de Justiça de São Paulo, concurso para magistratura. A banca de heteroidentificação foi composta por 3 pessoas, um desembargador, uma juíza e uma pessoa técnica do juízo, né? Eu não me recordo se era psicóloga ou assistente social, mas ou uma psicóloga ou assistente social, que depois até me acompanhou ao longo da magistratura. Então, eram 2 mulheres e um homem, sendo que os 3 eram pessoas brancas. Essa foi a comissão do meu concurso. Hoje eu estou em Brasília, eu não sei como tem sido a instituição das comissões dos últimos concursos. Eu acho que, independentemente, na linha do que a Juliana falou, independentemente da composição, que evidentemente é importante que seja paritária e heterogênea em termos raciais, é muito importante que as pessoas que estão na banca entendam de questões raciais. Eu acho que esse é o fundamental, né? Porque senão a gente sabe que tem muitas questões que envolvem a heteroidentificação, e se a pessoa que está ali não entende absolutamente nada de questões raciais, vai ser muito difícil ela conseguir desempenhar um bom trabalho. Então, respondendo aí a pergunta sobre a comissão do TJ.
Eu queria complementar Claro que a Juliana expôs aqui foi sensacional, né? Ela tem até essa experiência para compartilhar. Muito obrigada até. Eu acho interessante também destacar, eu acho que para finalizar também, a importância da normatização e da capacitação desses profissionais. O caso da UFBA, salvo engano, é uma portaria da faculdade mesmo, né, da federal. Isso acaba ficando sempre para as faculdades definirem por meio de portarias como esse processo vai acontecer. Eu acredito que a gente deve caminhar, claro, com os profissionais que já estão operando, já têm experiência, né, na realização dessas bancas, mas para uma normatização para todo o território brasileiro. É claro que deve-se respeitar as especificidades das regiões, desses estudantes, dessas universidades, mas é importante também que haja uma normativa para regulamentar a existência dessas comissões, a metodologia, inclusive, porque muitas utilizam a heteroidentificação por foto, e, assim, eu não participo de comissões de heteroidentificação, mas aqui na Educafro a gente tem um contato muito próximo com membros de bancas, e essa experiência da heteroidentificação por fotos foi aceita durante a pandemia porque era, em muitos casos, a única possibilidade, né, entrevista virtual ou por foto, mas ela abre muitas possibilidades para fraudes. A gente tem vários casos ganhando muita repercussão sempre por conta disso. Então, priorizar sempre a entrevista presencial. E, para além disso, é importante também sempre lembrar que esses casos, né, de até equívocos da banca, sempre vão ganhar muita relevância, até porque a gente está sempre tendo essa disputa, né, na opinião pública de se as cotas são positivas ou negativas, se essas comissões são positivas ou negativas. E esses casos, eles apresentam uma porcentagem muito pequena das fraudes que realmente foram reveladas pelas comissões de heteroidentificação, vexatórias, de 11, 10 alunos de uma única vez simplesmente desistirem, não entraram nem com recurso da decisão das bancas por reconhecerem que de fato não fazem jus a esse benefício. E uma reportagem do Profissão Repórter, que foi ao ar, né, mostrou o caso de uma aluna da Universidade de Rondonópolis que entrou pelas cotas, que passou pela comissão de heteroidentificação e que, para a reportagem mesmo, disse que não se viu como uma pessoa negra, se viu como uma pessoa parda. Né? E aí a gente vê de novo esse problema, né, da questão do colorismo e de qual é o público-alvo, de fato, da política pública, e reforçando a importância da capacitação das bancas de heteroidentificação, da capacitação e da diversidade, é claro.
Perfeito. Então, eu vou ler os últimos comentários aqui e aí a gente já vai para a parte do encerramento mesmo. A doutora Cris Lau, Flávia tocou no ponto, é o dito pacto narcísico de branquitude, todo mundo é antirracista no discurso, mas quem tem coragem de reconhecer o tanto de privilégio tem no discurso da meritocracia? O Danilo Martucci, excelente fala da doutora Flávia. Karina, que bom saber que já existe um programa de assistência estudantil. Muito obrigada, professora Juliana. Fui aluna da Universidade Federal da Bahia, na pós, em artes cênicas. Tenho um amor infinito por Salvador. Axé, o doutor Marcelo, que ele é promotor integrante da nossa rede de enfrentamento ao racismo, fala: racismo em países de origem anglo-saxônica é até compreensível, apesar de não ser justificável nos dias atuais. Porém, em países de origem latina, como o Brasil, onde a miscigenação foi e é tão presente, torna-se algo simplesmente inadmissível. A doutora Ana, excelentes pontos levantados, em especial a questão da capacitação de todos os integrantes da banca. Tem uma última pergunta, que seria: quais são os critérios, da Inês de Silveira, perguntando quais são os critérios, os quesitos de aferição. E, enfim, com essa última pergunta, eu vou pedir para as pessoas, para quem quiser se manifestar, e aí a gente passa para uma rodada final de falas e passamos para o encerramento do evento, porque, infelizmente, está chegando no nosso horário.
Então, posso responder, né, com relação aos critérios. Então, a própria legislação, que é essa portaria do Ministério do Planejamento, né, a portaria número 4, de 6 de abril de 2018, que define e regulamenta as bancas de heteroidentificação, né, sendo essa identificação por terceiros da autodeclaração, né, do indivíduo nos processos seletivos de ingresso à universidade pública e aos cargos, né, do serviço público, ela define que os perfis são perfis fenotípicos. Então, aquilo que eu vejo, a textura do cabelo, a cor da pele, os traços de nariz, boca, Mas é importante também te ressaltar que a gente não está aqui para referendar o racismo científico, que, né, há um tempo atrás ratificou esses traços fenotípicos nas pessoas negras para lhe indicarem como pessoas possíveis marginais ou incompetentes para a vida profissional. Então, nenhuma banca de heteroidentificação vai medir, né, traços fenotípicos. Mas ninguém consegue me ver e não ver uma mulher negra. Né? Então, são esses aspectos fenotípicos do que a gente vê, dos traços dessas pessoas, que vão ser garantidos para a efetivação. Ah, vão ter casos difíceis. Eu sou um caso fácil, né? Eu sou um caso fácil. Vão ter casos difíceis? Vão. Vão ser os casos das pessoas pardas, né? Ou pessoas que passaram por procedimentos estéticos, né? De alisamento do cabelo. A gente sabe que o racismo no Brasil é um racismo diferenciado e que isso faz com que pessoas tentem mudar seus perfis fenotípicos para desviarem um pouco mais do racismo. E aí vão ser casos mais difíceis, as pessoas pardas muito claras, as pessoas vindas de famílias oriundas da miscigenação com brancos. Mas, assim, se a gente pensar quem são os perfis de maior público nas cadeias, da letalidade policial, do não acesso ao mercado de trabalho, são os negros. Então a gente sabe muito bem ver quem são essas pessoas, então não há dificuldade, né? Na própria capacitação a gente fala, a gente trabalha visualmente com fotos e com vídeos, e tá lá, é fato, a gente consegue ver, não existe nenhum tipo, e a gente faz até um processo de avaliação, né, após a banca, dos estudantes, como passaram pelo aquele momento, e a gente só tem elogio, exatamente dizendo, ah, eu tô confortável, me senti confortável em estar nesse espaço, me senti acolhido, porque agora eu tô entendendo como que de fato se efetiva. Mas a própria legislação está dizendo, né? Então, é unicamente o traço fenotípico.
Perfeito. Agora, eu gostaria de pedir uma rodada rapidinha de fala para cada um dos expositores, e aí a gente conclui, tá bom?
Bom, já que eu fiquei quietinha aqui, porque heteroidentificação eu acho que é um tema que merecia uma outra mesa, e temos especialistas aqui, a Juliana, então eu preferi ficar. É só agradecer, gente, foi um grande prazer fazer parte dessa mesa, como sempre. Eu acho que a gente tem que multiplicar esses espaços de debate. E eu quero reiterar que o racismo não é problema mais dos negros. Nós temos pesquisadores, cientistas, pesquisa desde a década de 70, nós temos produção científica à mão cheia. Então, está na hora da gente distribuir essa questão, esse debate, para os brancos, né? Como já foi dito aqui. Então, a gente tem que distribuir esse debate não só para os espaços de quem já conhece o tema, e temos que discutir isso junto com aqueles que dizem que não conhecem o tema, e que, na verdade, com essa última fala da Juliana, é muito fácil a gente identificar quem é negro no Brasil, não existe grande dificuldade para um policial, para um porteiro de edifício de luxo, para uma entrada de shopping center, de saber quem é e quem não é preto, indígena, no nosso país. Então, está na hora da gente discutir isso de uma maneira mais madura, porque já existe produção científica suficiente para a gente ter segurança em definir quais são os próximos passos das nossas conquistas no nosso país. Então, agradecer mais uma vez a vocês e me colocar à disposição para outras conversas que sigam. Obrigada e boa tarde. Ah, só um detalhe, né? Falando sobre maternidade. Eu falei aqui na minha apresentação rapidamente que na universidade são majoritariamente mulheres, sejam brancas ou negras. Mas quando a gente vai ao mercado de trabalho, essa mulher com nível superior, ela tem muito mais dificuldade também de ingressar no mercado de trabalho. Então a gente tem que transformar o nosso debate num debate cada vez mais interseccional, tá? Não é só questão racial, a questão de gênero no nosso país tem que estar coladinha com a nossa discussão. E que bom que nós temos uma mesa aqui com muitas mulheres. E isso veio à tona em diversos momentos. Mais uma vez, obrigada e boa tarde.
Obrigada. Eu gostaria de fazer coro ao que Cláudia disse. Acho que merece, sim, que nos debrucemos o tema da heteroidentificação. Eu, como uma pessoa de pele clara, passei por esse dilema e, assim, até hoje é um tema muito sensível que o tempo todo a gente tem que tocar. E a falta de conhecimento por parte, né, das pessoas pardas, no geral, dessa produção científica que existe, é vasta, é um dos motivos pelo qual acontecem tantas dessas confusões, né, em relação ao colorismo. Acho que fica aí uma sugestão para todos, né, para todos nós que estamos participando do debate, para quem está assistindo, de promover esse tipo de discussão, seja no seu trabalho, seja no seu local de estudo. Acho que a gente só tem a ganhar. Para finalizar, gostaria de agradecer novamente a oportunidade de estar aqui, de estar compartilhando com as colegas e os colegas os conhecimentos da vida, né? Porque a gente, é claro, tem um acúmulo acadêmico, mas a vida nos ensina bastante, e é importante a gente saber também valorizar esse saber de vivência, que tem que ter um lugar de relevância também na nossa discussão sobre questões sociais. E também as nossas colegas, dizer que eu aprendi bastante, que eu estou, assim, começando, né, na caminhada, e é muito importante para mim ter referenciais de mulheres negras que são potências que fazem, de fato, a diferença na implementação das políticas afirmativas que a gente tanto luta. É muito bom, mesmo olhando para trás e vendo os obstáculos, o que aconteceu nesses últimos 10 anos de negativo, mas, por outro lado, saber que as oportunidades que eu tenho na minha vida e que provavelmente meus filhos, sobrinhos e netos e afins terão, estão sendo decididas no nosso presente agora, e é um prazer enorme poder compartilhar essa construção com todos vocês e todas vocês.
Eu quero agradecer mais uma vez, né, ao Ministério Público de São Paulo, à Escola Superior do Ministério Público. Eu quero me colocar à disposição, né, e colocando tanto quanto a UFBA, né, para essa discussão, para a gente pensar outros momentos, né, a gente está disponível para bate-papo, conversas em torno da pluralização, pulverização desse tema que é tão caro à população negra, né? Que ainda, mesmo depois de 10 anos de implementação de lei, no momento de uma possível avaliação, tem pessoas que desconhecem. Então, quero agradecer a oportunidade, né, de conhecer vocês. Estou muito feliz de ter participado dessa mesa e muito grata, né, pela troca, pela energia daqui. Então, é só gratidão, muito obrigada, e coloco a Universidade Federal da Bahia e me coloco também à disposição para outros momentos.
Eu, assim como as demais, só tenho a agradecer pela oportunidade de fala, pela oportunidade de estar aqui hoje falando na Escola Superior do Ministério Público de São Paulo, porque sou juíza de São Paulo, porque conheço muitos promotores e muitas promotoras, sei do trabalho de excelência do Ministério Público do Estado de São Paulo e sei da preocupação do grupo que está atuando na luta antirracista, em promover capacitação, conhecimento, porque essa é a via da transformação, essa é a via da mudança, pelo conhecimento, pela informação. Então, é sempre um prazer e uma alegria estar aqui participando de eventos desse porte, desse nível, com pessoas tão potentes no Ministério Público de São Paulo, e assim como a doutora Juliana, me colocando à disposição para o diálogo e para o que for necessário para a gente tentar construir um outro modelo de sociedade, porque isso está enlouquecendo a gente. A gente precisa fazer alguma coisa para melhorar isso. Tá certo? Muito obrigada, pessoal. Muito obrigada.
Gostaria de, nesse momento que caminhamos para o final do evento, manifestar aqui também a minha alegria por ter mediado essa conversa, né? E pelo percurso que todas as palestrantes, a partir de suas falas, nos fez caminhar junto com elas, né? Desde a primeira fala de doutora Flávia, a partir da sua experiência pessoal, que nos diz, não é a minha experiência, é a experiência de muitos jovens negros periféricos do Brasil, né? Do Rio, mas do Brasil, que o seu sucesso não é um exemplo de meritocracia, porque aqueles que não alcançaram a universidade, eles não tinham méritos, os obstáculos eram muito grandes, eram muito pesados, né? Então a gente tem que ter essa reflexão de que também quem acessa a universidade com ou sem cotas está lá porque houve uma série de circunstâncias alheias apenas ao seu esforço, há esforço, mas há uma série de circunstâncias alheias apenas ao seu esforço que os levam àquele lugar, né? No entanto, a fala seguinte de Cláudia nos aponta o caminho que percorremos. Os números, eles são importantes neste momento para dizermos que percorremos este caminho. Ele mostra uma direção correta, uma direção interessante, mas ele demanda ainda um longo percurso. 10 anos é pouco para o que a lei se propunha. E destaco que a época em que a lei de cotas saiu, né, houve um manifesto de 114 intelectuais brasileiros contra a lei de cotas. Após a experiência vivenciada nesses 2 anos, fez com que muitos deles se manifestassem posteriormente, dizendo que mudaram o seu posicionamento, que a experiência da lei de cotas os fizeram mudar o posicionamento inicial. Inclusive, alguns dados que a doutora Cláudia nos traz aponta que aquelas preocupações, né, aqueles argumentos tão repetidos de perda de qualidade, tão repetidos acerca da impossibilidade de um jovem negro da periferia que vem de uma escola pública poder seguir na universidade e manter a universidade com qualidade, tudo isso cai por terra a partir dos números apresentados. Em seguida, a doutora Evelyn nos apresenta uma fala muito potente, muito bonita, me emociona, inclusive, acerca da importância das cotas, não apenas para os negros. As cotas são importantes para o desenvolvimento da nossa sociedade. O convívio é necessário, né? Quando ela aponta que era um ambiente hostil, o ambiente dos alunos cotistas, porque não estavam preparados, aquele ambiente não estava preparado para eles, e que a gente precisa avançar para que, efetivamente, a convivência e o reconhecimento de uma sociedade racializada que temos hoje e que é responsabilidade de todos, né? Não é apenas dos negros, é dos brancos, né? A sociedade racializada ela tem duas faces, que é a da subrepresentação, a de violação de direitos, mas do privilégio sobre a outra face. Então, ou a gente tem essa reflexão mais completa, ou teremos um ambiente hostil quando os nossos alunos cotistas continuarem chegando na universidade, ou qualquer outro ambiente, porque parece não ser o lugar deles, é o lugar dos cotistas, é o lugar do não cotista, é o lugar da convivência com a diversidade, né? E ao final, doutora Juliana, com a experiência precursora da UFBA, né, que muito antes de termos uma lei à universidade, e deve ser aqui, merece aplausos, né? Apresentou e com muita resistência social havia à época, né? Mas criou essa lei de criou as cotas na universidade e que avança na comissão de heteroidentificação, né? Esse é um tema sensível, é um tema que precisamos avançar e amadurecer, porque são os riscos também, né? Não ter uma comissão de heteroidentificação amadurecida, corremos diversos riscos da banalização da lei e desse instituto que é tão importante. Então, precisamos sim cuidar muito bem deles. Como já foi dito aqui ao longo do evento, o racista identifica o negro. Então, a gente também tem que identificar o negro para que ele tenha esse direito garantido, o da cota que a lei o prevê. E a Comissão de Heteroidentificação tem essa finalidade. Agradeço demais e reitero minha alegria. Então, vou passar a palavra ao doutor Zenon, para encerrar o evento em nome da escola. Zenon, com a palavra.
Muito obrigado. Bom, após esse maravilhoso evento, né, muito importante aqui para que a gente possa tentar evitar mais retrocessos sociais, né, tão comuns nos últimos anos, né, eu só posso, em nome da Escola Superior do Ministério Público aqui de São Paulo, parabenizar a todas as expositoras e as mediadoras, dizer que foi uma grande honra, uma grande alegria poder participar desse show hoje, mais que um evento, foi um show mesmo, tão bonito que foi, né? Então, agradeço também a colaboração, a importante colaboração que a Luana e a Aline aqui do Educalibras nos deu, né? Agradeço toda a equipe da Escola Superior do Ministério Público, que também permitiu que o evento corresse com toda normalidade, né? E dizer mais uma vez que o evento realmente foi muito bonito e importante, né? Foi muito denso, com muitas situações de fato, mas também com informações e dados técnicos que nos permitem ter uma visão mais ampla, né, dessa questão que é muito importante para o país seguir sua trilha de desenvolvimento, né? Tenho certeza que serviu ao propósito de gerar uma reflexão de qualidade sobre essa questão das cotas. E, para finalizar aqui, eu vou me permitir ler o texto que eu recebi, a mensagem que eu recebi aqui da colega Cristiane Corrêa de Souza Ilau, assessora do CAU, e também foi uma das responsáveis pela montagem do evento, porque ela sintetiza exatamente o que eu ia dizer, né? Quando ela escreveu isso, eu ia falar exatamente isso, Cris. Então, vou ler exatamente o que ela me mandou, que sintetiza com perfeição o meu sentimento, e acho que o sentimento de muitos dos que assistiram esse evento de hoje. A Cris colocou para mim: promotora, juíza, professora, ativista, mulheres negras dando aula. E que aula! Um oficial de promotoria dividindo com uma promotora brilhantemente a mediação, intérprete de Libras. Esse MP é muito lindo, Zenon. Obrigado pela oportunidade do evento. Está lindo demais. É isso. Realmente foi muito bonito. Foi realmente um show de hoje. Então, eu encerro aqui agradecendo mais uma vez a todos que puderam estar conosco nessa manhã, né? E desejar, então, um excelente dia de trabalho a todos e a todas.
Este foi o Direito ao Pé do Ouvido. Siga nosso canal e amplie seu conhecimento com a Escola Superior do Ministério Público de São Paulo.